meus caros colegas, vamos reiniciar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas ao Sr. Procurador-Geral da República e dizer-lhe do prazer que tenho e temos, estou certo que falo em nome de todos os meus colegas, em o termos pela primeira vez na nossa comissão para tratarmos um assunto que nos é muito caro, que nos é muito caro a nós, comissão, e também sabemos que é muito caro ao Sr. Procurador. As regras do jogo são conhecidas, a grelha também, e cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP iniciar esta nossa audição, e darei a palavra no momento certo, sem que antes possa, em 30 segundos, explicar que esta audição se insere num conjunto vasto de trabalhos que esta Comissão Parlamentar tem desenvolvido no que diz respeito à questão da segurança e da violência nas escolas. Iniciámos este trabalho em janeiro de 2007. É conhecido o trabalho que fizemos. Houve a produção de um relatório da responsabilidade da Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, que foi amplamente sufragado nesta nossa comissão. E este ano, durante o mês de maio, 40 deputados do Parlamento, ou seja, mais deputados do que aqueles que compõem a própria Comissão Parlamentar de Educação, isso é significativo, realizámos visitas no mesmo dia a 18 escolas do país, fizemos já duas audições parlamentares, com todos aqueles a que nós podemos designar de uma maneira mais genérica como os agentes educativos, e concluiremos este nosso trabalho hoje com a audição que fazemos ao Sr. Procurador-Geral da República e na próxima semana, precisamente hoje é uma semana, à Sra. Ministra da Educação. Findo todo este trabalho e este processo e também com os contributos escritos que nos foram chegando, será a altura de elaborarmos e de discutirmos o segundo relatório que será produzido nesta sessão legislativa. Sem mais, dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho para usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Sr. Procurador-Geral da República, agradecer a sua disponibilidade. O CDS entendeu por bem que, no âmbito deste trabalho que a Comissão já vinha desenvolvendo, seria adequado fazer um conjunto de audições, propôs à Comissão e a Comissão assim aprovou, e ainda bem, e é precisamente nesse âmbito que temos o prazer de hoje estar aqui com o Sr. Procurador-Geral da República. Esta matéria da violência escolar é uma matéria que desde há muitos anos vem sendo uma preocupação do CDS. E gostava de saudar o Sr. Procurador-Geral da República pelo facto de ter conseguido colocar na agenda também mediática a questão da necessidade de se enfrentar de forma objetiva, serena, prudente e adequada a questão da violência escolar, nomeadamente no sentido de a combater e de combater todos esses fenómenos. E por isso, acho que desde logo é de saudar o facto de lhe ter conseguido, o Sr. Procurador, retirar a qualificação quase de semi-tabu desta matéria, sobre a qual havia a ideia que realmente existia qualquer coisa, mas ninguém o queria apontar com clareza o problema. Por outro lado, penso que as declarações públicas preferidas por Vossa Excelência nesta matéria vieram dar força a muitos professores vítimas de violência nas escolas. E, por outro lado, não haja dúvida que também deu início aqui a um processo de reflexão séria e profunda sobre este tema. E é precisamente sobre isso que gostava de lhe colocar algumas questões. Bom, costuma-se dizer, e aliás é um pouco posição da Sra. Ministra da Educação, que as escolas são lugares seguros. Bom, e eu gostava de saber da parte do Sr. Procurador-Geral da República se considera ou não que as escolas são lugares seguros na exata proporção em que se lhe apliquem medidas de segurança. Isto é, na exata, na razão direta daquilo que for a preocupação para criar condições de segurança. E, na verdade, A Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, perdão, num estudo do qual se tem conhecimento, ainda que um pouco lateral, veio revelar que num concelho da área limítrofe de Lisboa, não revelado qual o concelho, se apurou que há muitos jovens entre os 6 e os 23 anos que frequentam estabelecimentos escolares e que andam armados de pistolas 6,35 e 9 milímetros, que são armas. Bom, além disso, armas de guerra. Por outro lado, Vossa Excelência referiu também que, bom, e isto já para não referir, e são, penso que são declarações do Sr. Procurador-Geral da República, isto já para não referir as centenas de facas de que alguns jovens são portadores. E que, portanto, facas seriam às centenas. O Sr. Procurador-Geral, eu gostava de lhe perguntar ainda sobre esta matéria, é se, primeiro, tem dados referentes a outras zonas do país, ou se estes dados são apenas referentes a esse tal Conselho Limítrofe de Lisboa. E se tenciona ou não a Procuradoria-Geral da República fazer outros estudos noutras áreas do país, noutras regiões, precisamente sobre esta matéria, e já agora, qual o objetivo com que estes estudos estão a ser feitos. Por outro lado, temos ainda uns dados da linha SOS Professor, que revelam que de 124 participações, apenas 23 resultaram em queixas à polícia. Mas também, Vossa Excelência já veio dizer que agora, nomeadamente até depois das suas declarações, e bem, foram participadas ao Ministério Público, feitas participações ao Ministério Público da parte de professores vítimas de violência nas escolas. Não lhe parece que há aqui, de facto, um meio um pouco fechado, onde, por causa do medo das vítimas, sejam professores, alunos, corpo não docente, pais até, há aqui um meio onde a violência acontece, mas está escondida, e que há, de facto, uma certa sensação de
Terminou
impunidade.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, pedi-lhe apenas uns segundos. Que é, para o seguinte, o Sr. Procurador-Geral já disse que classificava como ilícitos criminais os atos de violência em meio escolar. Não lhe parece que há aqui uma sensação de impunidade, nomeadamente para os agressores? E com isto terminava nesta primeira pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra o Sr. Procurador.
Sr. Deputados, é um prazer estar aqui e digo isto com toda a sinceridade. Tenho imenso gosto em vir à Assembleia da República. Nunca discuti nem horários, nem dias, e às vezes mandam-me os diplomas tão atrasados. Agora me estava a queixar que eu sou Dr. Oswaldo Castro. Quase não dá tempo, mas nunca recusei vir cá. As pessoas são os legítimos representantes do povo, tenho todo o gosto. E venho aqui para responder às vossas perguntas. Não tenho fundamentalmente nada de novo a acrescentar. Quer dizer, o que eu tinha a dizer sobre a violência escolar, comecei por dizer em outubro de 2007, quando dei uma entrevista em que digo violência nas escolas, tolerância zero. E a partir daí creio que disse tudo. E como é que eu disse isso? Eu depois vou, portanto, de acordo com o tempo, vamos respondendo às perguntas, e agradeço ao CDSTT da iniciativa, responder às perguntas de uma forma faseada, até porque não tenho também assunto para demorar tanto tempo como me dão, não é? Não sequer amassar tanto tempo. Começo por explicar qual foi a razão da minha referência, depois mais tarde, quando fui ao Sr. Presidente da República, que disse aquilo das armas tanto alertou. Eu fui recebendo ao longo do tempo imensas queixas e cartas de pessoas. Eu vim para aqui armado de dossiês, não sequer amassar com todos os dossiês aqui, mas tenho aqui para todos os gostos, isto é, tenho aqui queixas de professores, queixas de pais, queixas de alunos, quer dizer, há aqui de tudo um pouco, fundamentalmente professores. E estas queixas alertavam para uma circunstância que me incomodava sobremaneira, porque é evidente que ilícitos há em todos os géneros, em todos os ramos. Alertavam para a circunstância de que as queixas não tinham seguimento, isto é, havendo casos de agressão nas escolas, de alunos a professores, agressões físicas, agressões psicológicas, verbais, temos que, a palavra agressão tem que ter aqui um sentido amplo, não havia as queixas correspondentes. E também havia algumas ao contrário, portanto, embora em menor grau, de pais a queixar-se dos professores. E eu verificava que essas queixas acabavam por acusar muitas vezes os conselhos executivos de não participarem depois às autoridades competentes. E numa pequena análise, enfim, depois pedi essa história que o doutor aí contou, portanto, pedi que fizesse, porque eu já sei, tal, por acaso não tenho isso aqui, mas pedi que fizessem um pequeno estudo. E um pequeno estudo que foi feito com o auxílio da Força de Autoridade, da PSP, uma psicóloga, uma socióloga, portanto, o Ministério Público, entendo eu que deve recorrer sempre, sou defensor, o Ministério Público sozinho não consegue fazer nada, seja que título for, recorreu às autoridades competentes e tal, fez uma amostragem e de facto detectaram-se armas. Mas essas armas nem sequer pode ser uma surpresa, porque a verdade é que, passado hoje ou três dias de eu ter falado das armas, também veio o Ministério dizer que afinal as armas já conheciam, e há aí até um relatório que também está aqui nesses dossiês, um relatório do próprio Ministério com a Escola Segura, etc., com o número de armas, até as armas de fogo e armas brancas, etc. Mas foi estas queixas de professores, queixas de pais, queixas de alunos, que me fez colocar a questão. Quer dizer, a questão que eu coloquei é esta. Há violência escolar. É preciso que os senhores professores, os seus pais, os seus alunos, comuniquem. Participa, foi tão simples o que eu disse. Quer dizer, não pode haver é o medo, o sentimento de impunidade. Eu tenho aqui, depois não vou resistir a ler algumas pequenas coisas. Tenho aqui uma carta de alguém que diz que a única lei em Portugal, mais ou menos isto que diz, até pus um papelinho para... A única lei que existe em Portugal é a lei da impunidade. Isso é uma coisa tremenda de se ouvir no Estado de Direito. Não é verdade. Não corresponde à verdade. Mas é o que diz um professor. A única lei é a lei da impunidade. Está aqui uma carta que eu vos vou ler sem referir os autores. Uma carta, um fax, qualquer género. Ora bem, e foi isto que me levou a dizer aquilo que disse. Quer dizer, é necessário, e penso que o meu contributo, humildemente, me reivindico, foi dizer assim, seus professores, seus pais, seus alunos, não tenham medo, comunique ao Ministério Público, eu não prometo que faço milagres. Aliás, os números que eu tenho hoje de investigações não são números brilhantes, mas a verdade é que já há algumas, quer dizer, já há algumas condenações, já há algumas acusações, porque não tinha nada destas casas que eu aqui tenho, hoje, a esmagadora maioria, são após eu ter dito ontem, e parei lá com medo. Porque, pronto, ninguém tem culpa do medo, provavelmente, mas o medo é uma coisa que se instala, uma coisa poderosa, que, não é? Porque é que se tem medo escuro? Medo de fantasmas, que nem sequer existe de escuro e fantasmas, não é? O medo não se sabe bem de onde é que vem. Os professores, eu estou à vontade, podem dizer, tanto quanto sei, o limite das queixas vinha, primeiro, de medo de represálias. Um caso aí exemplar, uma professora pôs um aluno fora e depois leva em questão, não se sabe de quem, nunca se apurou coisa nenhuma, a senhora caiu, partiu uma perna. Depois há o medo de desprestigiar a escola. Quer dizer, desprestigiar a escola, na minha ver, não concordo nada. E depois há o medo de que são inspecionados a nível superior. Com isto, mesmo meus 50 minutos, guardo o resto para seguir também.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral da República, cumprimento também, em nome do Partido Socialista. A questão da preocupação do funcionamento das escolas e da organização geral das escolas, e não apenas a questão de casos de violência, é e sempre foi também uma preocupação do Partido Socialista. Aliás, esta comissão, e bem, como o Sr. Procurador-Geral da República também conhece, tem desenvolvido, efetivamente, conforme o Sr. Presidente já referenciou, um conjunto de ações para nos ajudar a compreender e a acompanhar o que efetivamente acontece nas nossas escolas. No âmbito das ações desenvolvidas, nós diligenciámos em 2007, voltámos a fazê-lo em 2008, um conjunto de deslocações a escolas, a diversas escolas. Portanto, temos conhecimento das realidades escolares. Obviamente que não tivemos a possibilidade, seria muito difícil de visitar todas as escolas do nosso país, mas temos uma amostra e nos respectivos círculos eleitorais vamos também fazendo essas deslocações. Dessas visitas nós temos um conjunto de relatórios. Aliás, de todo o trabalho desenvolvido em 2007 foi elaborado também um relatório em que uma das grandes conclusões era a necessidade clara de separar com rigor, com grande rigor, o que são casos de indisciplina, que é indisciplina nos vários ambientes escolares, mesmo nas salas de aula, do que são casos de violência propriamente dita. E Quanto à violência, o Partido Socialista é não só a violência escolar, a tolerância zero para a violência escolar, é tolerância zero para qualquer violência, esteja ela em que contexto se verifique. Portanto, dos testemunhos, retomando, dos testemunhos que nós temos, dos contactos que fizemos, até dos vários pareceres que realizamos, das várias audições que temos efetuado, nas quais se integra também esta audição ao Senhor Procurador-Geral da República, sou sincera, essa realidade que foi referenciada pelo Senhor Procurador-Geral e que o Senhor Deputado José Paulo Carvalho voltou aqui a referenciar, dos casos de pistolas e armas, obviamente que nos chocam a todos, chocam-nos a todos, também me deixou chocada a mim. Mas é essa realidade que nós, efetivamente, então não conhecemos, Senhor Procurador-Geral da República. Não conhecemos. Porque não se enquadra realmente no trabalho, nos testemunhos, nos dados que, efetivamente, nos têm sido transmitidos. Portanto, é realmente saliente esta questão, porque, pelo contrário, as escolas têm, efetivamente, desenvolvido um conjunto de ações, sentem que são escolas que também acreditamos, há um programa que tem sido muito valorizado por elas, no reforço de medidas que, no âmbito dos territórios educativos de intervenção prioritária, e têm e procuram ultrapassar as dificuldades, efetivamente, quando as há. A questão que eu gostaria de colocar seria, então, no sentido de realmente, então, se pudesse particularizar, então, as situações, porque é realmente uma realidade que não corresponde àquela que eu pessoalmente conheço e que nós, de acordo com os dados que efetivamente temos, e também, considerando que esta, se não considera que esta... que esta violência que os jovens, alguns jovens, possam trazer para a escola, se não tem subjacente também violências desde muito jovens em contextos familiares, em contextos eventualmente até dos bairros onde efetivamente vivem, e isto obviamente cruza-se com outra temática que tem sido muito abordada da violência doméstica, e porque a escola, para responder às suas necessidades, tem que ter o envolvimento efetivamente de vários parceiros. Portanto, não considera, Sr. Procurador-Geral da República, que esta matéria tem que ser vista de uma forma mais transversal, também a montante, tolerância zero para todas as violências e existam elas em que contextos existirem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Aceiceira. A palavra ao Sr. Procurador.
Bem, então começo pelo fim, mas há bocado esqueci de apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente, que tenho todo o gosto em cumprimentar, quer a título institucional, quer a título pessoal. E é só deputado, obviamente, que não conheço pessoalmente, mas tenho todo o gosto. Começando por uma coisa que me é grato explicar. É evidente, e eu lamento que tenham feito uma confusão no caso do Partido Socialista, mas que tenham aqui feito censuras não merecidas, porque há censuras que sempre merecem e devem ser feitas. Porque sempre distingui o ilícito de crime do ilícito disciplinar. Quer dizer, o aluno que atira com o livro ao ar, o aluno que cospe no chão, porventura, são faltas de prova de civilização, infelizmente estamos fartos dela a todos os níveis, mas não tem nada a ver com isto de crime. O procurador não tem nada a ver com isso. Isso são meramente questões disciplinares. Todas as questões, as queixas que eu aqui tenho, que de dizer assim, o aluno apanhou 5 dias e devia ter 10, a única coisa que o gabinete alterado é assim, acusa a recepção da carta de Vossa Excelência. Nunca interferi, nunca me passou pela cabeça, eu fui aluno dos liceus e das escolas oficiais, de interferir, quer dizer, o aspecto disciplinar não tem nada a ver com o aspecto de ilícito criminal. Isso é uma coisa que gostaria que ficasse completamente claro desde sempre. Agora, é evidente, Sr. Doutor, que há ilícito disciplinar que se pode aproximar do ilícito penal, isso é outra coisa. Agora, o ilícito disciplinar nunca na vida teve nas preocupações do Procurador-Geral. Se quem me conhecesse saberia desde logo isso. Agora, não podemos perdoar o ilícito de crime, porque o medo gera mais. Mas, Sr. Doutor, o já que falou em ganhos, eu não dei preferência à violência só escolar. Se sou deputada, ver, deram o trabalho de ver, porque há uma lei que permite ao Procurador-Geral da República estabelecer, a meu pedido e por decisão desde logo do Sr. Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral pode estabelecer preferências, prioridades. E nessa lei de política criminal, que dá este poder ao Procurador, e muito bem, porque nós não podemos ter prioridades criminais fixas. Eu dou um exemplo fácil. Imagina-se, doutora, que não há prioridade neste momento dos incêndios, começaram o mês de agosto com incêndios violentos, suspeitos de ser crime, é natural que o Procurador-Geral, senão como é que presta contas ao país, tenha dito, diga assim, e agora os seus procuradores deem uma prioridade à investigação dos incêndios. Portanto, isto é uma coisa fácil de explicar. A partir do momento em que eu tive o poder de dar prioridades, estabeleci, veio publicar no Diário da República as prioridades. E a prioridade que eu estabeleci, doutora, é muito simples de explicar. Há os grandes crimes que naturalmente têm prioridade. Diz logo a corrupção, já não falando dos homicídios, etc. Não passa pela cabeça de ninguém que o homicídio não seja investigado. O grande problema que tem acontecido em Portugal, na minha opinião, é o pequeno, entre aspas, ilícito. Quer dizer, e aí é que eu disse que temos que dar prioridade. E então, dei prioridade, desde logo, primeiro, depois de corrupção, homicídio, etc., terrorismo, prioridade àquilo que não tinha prioridade em Portugal. Estamos a dizer o que já tem, não adianta muito. E então é isso, doutor, eu pus no mesmo grau a violência escolar, que tanto se falou, mas também ao mesmo grau da violência escolar, a violência doméstica, a violência contra idosos, que é a que mais me preocupa, que os idosos não têm voz, enquanto que as crianças têm uma empatia natural, a violência contra menores. Eu mandei fazer, nomeei um grupo para fazer uma investigação sobre abusos sexuais de crianças e jovens institucionalizados, que mandei ao Sr. Ministro da Justiça, ao Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade, mandei fazer pela minha iniciativa. Portanto, a violência doméstica, a violência contra idosos, a violência contra deficientes, a violência escolar, está tudo no mesmo grupo. Só que a violência escolar só está posta mais. É o que disse o Sr. Deputado muito bem, mediatizou-se, ainda bem que se mediatizou. E essa mediatização é que veio dar... Agora, o ilícito disciplinar nunca interferir nem quer interferir. Mal do aluno que não se possa portar mal, doutora. Seria ofensivo para a juventude de um país não se poder portar mal o aluno, como certamente se portou eu também. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é o crime. O crime é uma coisa que ultrapassa o disciplinar. Agora, também mal vai um país quando ataca o procurador, parece que quer punir as criancinhas por atirar com o livro ao chão. Isso é evidente que a má percepção não é do procurador, é de quem faz comentários sem ler as coisas. Porque o ilícito de crime existe nas escolas. Doutor, mas eu não descobri a pólvora. Doutor, tem agora aqui, no dia 23, olha, viste há bocadinho, antes de vir para aqui. Doutor, tem no dia 23, na Gulbenkian, uma sobre violência na escola e políticas públicas, e a doutora tem esta quarta conferência mundial sobre violência nas escolas, que recebeu de 51 países 160 comunicações, que foram escolhidas, mas receberam 590 autores de 51 países. E esta conferência, que eu chamo a atenção para ser publicidade, que não sou eu que organizo, nem tem nada a ver com isso, esta é a quarta conferência. Sabe porquê, professor Doutor? Porque em 2001 houve uma conferência já, em 2002, em Paris, em 2002, em 2003, no Quebec e Bordeaux. Ora bem, estas conferências sobre violência, eu não descobri a pólvora, Sr. Deputado. Quer dizer, quando eu disse assim, há violência, parem lá com o medo, passou a hora, parem lá com o medo, não estou a fazer mais do que desde 2001 se faz na Europa. Eu não percebo porque é que algumas pessoas ficaram tão admiradas do Procurador-Geral dizer assim, alto aí, que há violência nas escolas. Eu depois tenho todo o gosto em ler daqui um bocadinho à sua deputada algumas das centenas de cartas que eu fui recebendo. Com esta pormenor só que acabo já. É que antes de eu falar, as cartas eram muito poucas. Depois de eu falar, as cartas são muitas. É só esse o mérito que eu reivindico.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem a palavra agora, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fernando Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira palavra, naturalmente, para saudar o Sr. Procurador e saudá-lo nesta visita à Comissão de Educação, nesta segunda edição desta questão da violência escolar e, de alguma maneira, para sublinhar aquilo que já aqui foi sublinhado, mas que não importa repetir, sobre o papel importantíssimo que assumiu ao trazer a público esta questão da violência escolar, ao fazê-lo com a frontalidade com que o fez, ao fazê-lo com o sentido da responsabilidade com o fez, ao fazê-lo com o realismo e com a verdade, e penso com estratégia, penso que tê-lo feito propositadamente, com mensagens dirigidas específicas, quer aos professores, quer aos alunos, quer aos pais, quer à comunidade em geral. O Sr. Procurador falou alto, fê-lo na comunicação social, chamou as coisas pelos nomes, falou nas existências de gangues organizados, falou nos alunos com armas, as formas ilícitas de condicionamento psicológico, enfim. Ligou, e bem, a nosso ver, a problemática da violência na escola à violência na comunidade envolvente, não para justificar, mas porque é preciso combater na raiz os problemas, e, portanto, para isso é preciso conhecer as causas, para poder atacar os efeitos. O Sr. Procurador contradisse, incomodou, veja-se as reações da tutela, da parte do Ministério, que sentiu, que prefere, enfim, barrer para baixo do tapete, menorizar as questões em termos daquilo que foi, que é esta questão, e foi perfeitamente público aquilo que foi alguma contradição, algum mal-estar por parte da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado. Enfim, nós pensamos que a sua intervenção teve efeitos extremamente importantes e a visibilidade que lhe deu também, e o seu dossiê é prova disso, das largas dezenas para as largas centenas de cartas que recebeu, foi um salto, mas permitiu respirar de alívio, digamos que muita gente, penso que muita gente disse, puxa, até que enfim, que alguém chamou as coisas pelos nomes. Naturalmente os professores, naturalmente os alunos, naturalmente quem é objeto de violência. E Vossa Excelência, ao estabelecer como prioridade a questão, os casos de violência, deu um sinal extremamente importante. Por outro lado, foi também um aviso para o agressor, foi um alívio para a vítima, foi um aviso para o agressor. O acionar de casos em termos de violência como crime público, o acabar com a impunidade, o exercício da autoridade do Estado, a queixa de crime como o Ministério Público, tudo isso são formas de dissuasão extremamente importantes e que nós reputamos extremamente e sublinhamos. Vossa Excelência foi mais e disponibilizou-se para com os seus serviços para ir às escolas, para fazer ações de prevenção e de dissuasão em relação a esta questão. Pensamos e rotulamos essa postura de altamente importante. Algum dramatismo foi posto na questão da violência escolar nesta fase, eu penso que teve efeitos extremamente positivos. Alunos armados com pistolas de 6.35 e 9mm, armas brancas, enfim, com ações psicológicas, gangues organizados, é algo que despertou de alguma maneira a comunidade escolar, mas também a comunidade nacional para este efeito. E, enfim, a senhora deputada Fernanda Assisé, e bem, porque eu concordo com ela, acha que grande parte do país, e mal seria se assim não fosse, não tem casos de violência. Pois não. Mas há 6% das escolas onde há violência, há 831, pelos dados do Observatório da Escola Segura, onde houve participações, há 31 em zonas nas zonas metropolitanas, e há 185 pessoas agredidas. Portanto, eu pergunto ao senhor Procurador, acha que a escola está suficientemente armada para gerir com agilidade situações de violência e que este sentido de desilusão, de desmotivação, de desautorização que contém, como já aqui frisou, muitos receios e medos em relação às políticas dirigistas do Ministério, a nosso ver...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Termino já, Senhor Procurador, acha que a escola tem armas, está armada em termos legais, em termos nomeadamente daquilo que foi a implementação do Estatuto do Aluno, para responder por si a esta dinâmica? Eu, quando digo armada, digo munida. Nada de... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra ao Sr. Procurador.
Sr. Deputado, o meu contributo, eu não tenho muito, aliás, como sempre dizer, que eu não tinha nada a acrescentar ao que tudo que disse, só venho aqui para responder às perguntas do Sr. Deputado. Eu fiz aquilo que penso que... Primeiro, alertei para aquilo que existia. Nós não podemos fazer disto, de facto, um tabu, porque, como disse, esta é a quarta conferência, nós parece que descobrimos agora a violência escolar. A violência escolar, eu lembro de ser adolescente e ver nos filmes americanos, sou deputado Fernando Aceiteiro, ver nos filmes americanos a violência nas escolas, lembra-se disso? Os filmes que havia antigamente, sempre havia violência torto e direito, não é? Agora chegou a Portugal... Até o ferro chegou cá 500 anos atrasado, sabia? E, portanto, a violência também chega cá, embora uns anos depois. Mas, quer dizer, mas a violência existe, isso não podemos ter ilusões. Pediram as plataformas dos professores que o recebesse, recebi, eram caricadores de sindicatos, recebi. Recebi os pais, recebi sindicatos individuais, recebi representantes de alunos com problemas especiais. E disto tudo, eu fiquei com a sensação de cumprir um dever. Quer dizer, e porquê? Porque os sindicatos expus aquilo que eu pensava sobre a possibilidade de punição em termos legais, não da indisciplina, mais uma vez, isso é com os conselhos executivos, mas com ao nível de ilícito penal, que eu vou já dizer, e também expliquei aos pais que eles podiam ser responsabilizados por atitudes dos filhos menores, responsabilizados a nível cível, porque o aluno que risca o carro, isso é vulgaríssimo, riscar o carro do professor e o professor fica sem carro, o pai pode responder, é uma questão jurídica que não vamos discutir, mas eu fui juiz do cível durante 30 anos, pode responder por isso. O aluno que chega e insulta o professor com os mais variados nomes, os pais podem responder por danos morais aos professores. Expliquei isso com muita calma. Também são que os pais, os representantes saíram de lá, disseram-me que iam fazer a partir de setembro ações de sensibilização. Tenho todo o orgulho em ter eu próprio colaborado, uma vez que me puseram um problema em concreto de alunos de uma turma que ofendia uma professora com um determinado nome e ela, a senhora, entrou a certa altura em depressão e eu disse ao Conselho Executivo, já que Pedro Brilhão, chamem os pais e digam-lhes que podem responder pelos danos morais que estão a casar. E parou, curiosamente, parou. E a senhora, que não conheço de parte nenhuma, escreveu uma carta para eu lhe agradecer a colaboração. Eu penso que isso é uma função. Agora, não podemos ocultar que existe violência. Neste momento, eu penso que diminuiu. Quer dizer, a violência diminui quando há uma resposta. Não é necessário um armado quando há uma resposta. Uma resposta que pode ser uma resposta meramente de sensibilização. Porque o pior sentimento que pode haver é a impunidade. Se me perguntarem os senhores deputados qual é o número um do meu programa, entre aspas, que tenho do convite que me fizeram e que aceitei, é acabar... diminuir o sentimento de impunidade. E o sentimento de impunidade, senhores deputados, não significa que eu tenha a pretensão tola de acabar com os ilícitos penais, não é isso? Acabar com o sentimento de impunidade, senhores deputados, é criar a quem comete ilícitos a noção do risco, isto é, tu podes cometer o ilícito, mas corres o risco de ser apanhado e ser julgado. Isto tem que vigorar para a sociedade toda, senhores deputados. Toda a sociedade. Quer a grande corrupção, quer a pequena, quer a violência doméstica, quer a violência escolar. Não podemos distinguir violências. Porque eu, se fizer aqui esta conversa sobre violência escolar, não consigo ver as horas. Não, tenho aí um grande aplauso da violência doméstica, das mulheres. E depois falo de violência idosa. Mas na violência é violência, para mim não há diferença. A violência escolar não pode ter nenhum obstáculo de ninguém que a distinga das outras violências, que a violência é violência. Se a violência doméstica consiste no marido ou na mulher, que agora 20% já são as mulheres que batem nos maridos, estamos num campo diferente de uma certa que vai acabar a história do género, ou se é violência sobre os idosos, etc., quer dizer, violência é violência, tem que existir uma sanção igual. E o criar o risco é as pessoas, é o aluno ou o professor. Queixas também são professores, saberem que podem cometer o ilícito, mas podem ser punidos. A partir do momento em que essa sensação exista, o ilícito diminui. Eu penso que hoje, eu tenho aqui uma coisa curiosa, porque já o Cidade de Lisboa que diz assim, neste momento corre tudo bem com o Ministério da Educação. Quer dizer, parece que a partir do momento em que se discute, quer dizer, que a violência existe, parece que há uma maior colaboração. Receber os pais, os alunos, etc., teve um efeito, penso eu, útil na medida em que passou a haver muito mais queixas. As casas que eu aqui tenho são esmagadora maioria, depois de que um jornal veio eu dizer isto, depois que eu disse, então confio ao Sr. Presidente da República, que enfim, tem outro peso falar de Belém, a partir daí há, efetivamente, penso que há muito mais queixas, crimes, as queixas disciplinares eu cuja recepção, e terminou aí, o aluno só apanhou-se em dia abanhada, isso não, nunca na vida disse a não ser a cuja recepção. Agora, o lixo criminal, eu falo depois, tem, penso eu, que tem tido algum efeito. Mas falaremos a seguir.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Uso agora da palavra o Sr. Deputado João Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República e agradecer o contributo que dá para a discussão destas matérias. E de facto, queria começar por registar aqui precisamente uma frase que acabou de proferir, que é a da necessidade de haver uma resposta para que o fenómeno da violência escolar se possa combater e para que possa diminuir. E ao que acrescentaríamos que essa resposta tem que ser dividida, tem que ser uma resposta multifacetada e que responda àquilo que podem ser as várias origens do problema. Certamente que quando estão em causa situações de uso e porte de arma, situações de alunos com facas e pistolas e outro tipo de armas, obviamente que há aí uma resposta que tem que ser uma resposta no plano judicial seja adequada. Entendemos é que a resposta do sistema judicial deve ser a última resposta, deve ser a última rácio de uma estratégia de combate à violência escolar. Porque, primeiro, porque temos uma convicção que este fenómeno da violência escolar ou da violência em meio escolar não é um fenómeno tão que tem a dimensão que muitas vezes se retira do tratamento que é dado pela comunicação social, ou que até mesmo o CDS procura, por vezes, estimular. Nós estamos, propriamente, numa situação de faroeste. Há fenómenos que são identificados e que têm que ser combatidos, obviamente. Aquilo que entendemos é que a resposta passa mais pelo plano educativo e do plano social do que, propriamente, uma resposta por parte do sistema judicial, ou sequer uma resposta que assuma contornos mais disciplinares. Infelizmente, o caminho tem sido o do agravamento destas medidas do plano disciplinar e do plano punitivo e repressivo, digamos assim, naquilo que diz respeito ao plano judicial, mas há medidas mais importantes que têm que ver com a prevenção da violência e com a necessidade de desenvolvimento de projetos de prevenção da violência, também em meio escolar, que continuam por adotar. E também nesse plano, o Ministério Público pode ter alguma responsabilidade e pode ter alguma intervenção. A participação dos magistrados do Ministério Público, por exemplo, nas comissões de proteção de crianças e jovens, que são comissões, organismos onde se podem identificar preventivamente alguns comportamentos que podem mais tarde vir a derivar em comportamentos violentos, exigem também por parte do Ministério Público uma intervenção no sentido de identificar essas situações e de poder atuar preventivamente, ou seja, evitar que as situações de violência ocorram, quer fora do meio escolar, quer dentro do meio escolar. E, porque isso é também outro problema que se coloca também ao Ministério Público, porque muitas vezes aquilo que é a adoção de medidas disciplinares de suspensão, com medidas de suspensão dos alunos que no meio escolar adotam comportamentos violentos, a única coisa que fazem é transferir para fora das portas da escola problemas de violência e, portanto, também aí o Ministério Público acaba depois por ter que atuar no plano, obviamente, do combate à criminalidade e daquilo que é a sua missão e que é a sua competência de intervenção. E, portanto, Sr. Procurador-Geral da República, a questão que queria colocar é esta. Que noção tem o Ministério Público da intervenção que é feita neste plano da prevenção? Ou seja, qual é o trabalho que o Ministério Público desenvolve no plano, por exemplo, das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens? Que articulação existe entre a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Educação, os Procuradores-Gerais Adjuntos e as Direções Regionais de Educação, ou até mesmo no plano mais local, no plano mais concelhio, entre os magistrados do Ministério Público e as direções das escolas? Que avaliação é que o Ministério Público tem feita daquilo que é a sua intervenção, por exemplo, nos processos de promoção e proteção de menor, naquilo que diz respeito à intervenção do sistema judicial, mais no plano familiar e social e da ligação com estas situações de comportamento de violência, de violência meio escolar, porque entendemos que, de facto, esse é também um outro problema, que é a repercussão nas escolas daquilo que é um fenómeno de violência mais alargado, e o Sr. Procurador já deu, aliás, alguns dados para isso, quer dizer, quando as crianças assistem a desenhos animados violentos, quando têm na base da sua educação instrumentos até de entretenimento que promovem a violência, obviamente que isso terá que se traduzir no seu comportamento mais tarde. E, portanto, também nesse plano, Que tipo de intervenção é que o Ministério Público tem? Que tipo de avaliação é que vai fazendo das necessidades deste trabalho preventivo? Porque se é verdade que o combate a situações de violência, no plano repressivo e punitivo da violência, é essencial, sobretudo naqueles casos em que há de facto uma situação de criminalidade, e portanto esse também é necessário, a verdade é que este plano da prevenção tem efeitos certamente muito mais positivos no combate ao fenómeno da violência escolar. E portanto era sobretudo neste plano que gostaria de saber qual é a perspectiva que o Ministério Público tem e qual é a intervenção que vai assumindo nesse plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Procurador.
Sr. Deputado, eu respondo já, mas antes, porque isto são dossiês tão grandes que perco a página, não resisto aqui a ler aquilo que eu disse. É devidamente identificado, é uma pessoa que identifica, tem direção, é do Divelas, e que diz, as suas observações foram tanto mais importantes, para que se acabe com o mito, como alguém já disse em tempos, entre aspas, a única lei que verdadeiramente é cumprida em Portugal é da impunidade. Isto é uma carta que recebi, como há vários. Ora bem, respondendo às perguntas, Sr. Deputado, não quero dar esta ideia, e o Sr. Deputado Nia Bem falou nisso, de maneira alguma que a minha ideia é punir isto. É preciso de duas coisas aqui que quero frisar. Primeiro, eu não invado competências de ninguém. Portanto, a minha atuação não invade campos políticos. Porque o campo da educação, isso são regras políticas que eu não invado. Quer dizer, não quero, também não gosto que invadam. Se alguém invadir o meu campo de ação, eu protesto. Como, aliás, tem sido visto nos jornais e nas televisões. E também não invado o campo de ninguém, portanto, eu não interfiro na política educativa, quer dizer, a política educativa é uma política governamental, eu limito-me a assistir calado, não tenho voz ativa nisso. Agora, quando eu falo do ilícito, é porque o ilícito é da minha competência. Agora, é evidente que o que o Sr. Deputado diz tem o meu inteiro apoio, o problema deve-se pôr noutras vertentes que não só do ilícito. Oh, Sr. Doutor, o ilícito é a última coisa, o Sr. Doutor tem que tratar o dente, enquanto puder, é evidente que se o dente já não tiver solução, o Sr. Doutor tem que o tirar. Eu sou adepto de tratar o dente enquanto é tempo. Agora, a Comissão de Proteção de Menores, duas observações. Primeiro, agora o Ministério Público não faz parte dessa comissão. Não me perguntei porquê. Foi a Assembleia da República que tirou o Ministério Público das comissões. Não é? Não faz parte. Superintende, faz supervisão, mas não faz parte integrante. Não sei se bem se mal, não quero discutir isso. As comissões de menores, para mim, têm uma importância enorme. Quer ver porque é, Sr. Olha, reuni os Ministérios Públicos que intervêm, reuni horas, na Procuradoria, para falar com eles durante horas sobre o que eu entendi que deviam fazer. Falei com a senhora Secretária de Estado, até com o senhor Ministro, da tutela, no sentido de dizer que o Ministério Público devia exercer aquilo que compete, neste momento é supervisão. Dizem-me que não podiam porque têm mais, doutor. Reuniu os inspectores do Ministério Público e disse, a avaliação do Ministério Público não deve ser uma avaliação formal daquilo que fazem, escrevem, deve ser uma avaliação daquilo que efetivamente intervém. E uma coisa importantíssima é o papel do Ministério Público nos menores. São factos, quer dizer, reuni horas lá na Procuradoria-Geral da República e pedi ao Ministério Público, aos procuradores respectivos, vieram de toda a parte do país, que interviessem nas comissões de menores. Falei com o Sr. Toliano, que é um personagem importante, é um homem com quem me dou amigo há uns anos, até me fez o favor, entre aspas, de ir ele falar a alguns sítios, não vamos aqui dizer, de escolas que eu lhe pedi, homem, há aqui um problema, tenho aqui uma queixa, assim, assim, vá lá você falar que tem um jeitão para isso. E ele fez isso. Ofereci o serviço da Procuradoria às comissões de pais e ao sindicato dos professores para eu nomear cada vez que fizesse uma ação de sensibilização ir um procurador ou uma procuradora é a minha representação. Os jornais já disseram que vai o procurador. Não é o procurador, senão fazia mais nada. Vai, ó. Sr. Doutor, as comissões de nós têm todo o meu apoio, têm toda a minha dedicação até onde posso. As ações de sensibilização, eu ofereci-me, como lhe pode dizer, as associações de pais, para mandar sempre que fizer uma ação de sensibilização, vai o representante do Procurador-Geral. Reuni com os ministros da tutela e com o Estado de Estado várias vezes. Portanto, tudo o que é ação preventiva, eu entendo que é. Agora, o doutor, quando o aluno passar da ação preventiva para agredir, para bater com a cadeira na cabeça da professora, para lhe partir a cabeça, e depois o Conselho Executivo ter medo de participar porque é específico para a escola, ou porque tem medo de ser analisado, avaliado, isso aí, então não cumpre o meu papel para o Procurador-Geral, se não disser, participem. A primeira coisa que eu fiz, o primeiro sindicato que eu recebi há muito tempo, muito antes deste de se falar, ainda bem que se fala, já aliás disse, desde 2001 que se fala na Europa, Eu disse, o que eu sugeria era que eu fosse obrigado os conselhos executivos a participarem nos ilícitos criminais. Não gosto de disciplinar, isso é um aspecto interno do aluno que se porta mal, que diz palavrões, que cospe no chão, que atira com o livro ao ar, isso não terá a ver com os tribunais. Agora, se o aluno partir a cabeça com a cadeira, se empurrar a professora, se arriscar o carro, se lhe chamar os nomes mais ofensivos, porque chamar nomes ofensivos é um crime, então isto deve ser comunicado. E disse-se é assim, tenho aqui uma coisa, uma história, que é assim. Há uma escola, olha, na minha terra, na Guarda, em que, sem entrar mais por nós, em que uma professora ou um professor, não interessa, manda fazer uns testes e os alunos, previamente acordados, meia dúzia deles, acordados previamente em blocos, etc., em vez de responder às perguntas, escreveram todo o género de palavrões do mais ordinário possível nas respostas ao teste. Comunicaram-me isso, eu disse, são ilícitos, punas. E a resposta que eu tenho aqui do Conselho Estiver, são menores de 16 anos, mandamos arquivar. Ao setor, os menores de 16 anos não respondem à maneira dos países anglo-saxónicos, mas respondem ao tribunal de menores. Não tem por função andar a prender meninos, nem andar a bater nos meninos, tem por função preventiva e educativa. E se um menor de 14 anos fizer uma coisa dessas, o tribunal de menores, se tu chama lá o miúdo e diz, vá ver lá, o que é que tu fazes? Como é que é isto? Tu chamas isto à tua mãe ou ao teu pai? Como é? Se não temos medo dos tribunais menores, que eles, a não ser que eles existem para isso, para essa evolução preventiva e educativa. Eu guardo o resto depois de estar a passadora.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por agradecer ao Sr. Procurador ter-se disponibilizado para discutir connosco esta matéria, enfim, que tem sido trabalho e reflexão desta Comissão sobre a questão da violência em meio escolar. Eu creio que todos temos a percepção de que, em parte, esta Comissão também faz este debate, porque os casos de violência escolar, mas também os casos de indisciplina em meio escolar, têm tido uma repercussão mediática bastante elevada. E não é uma coisa que eu critico, ou seja, eu acho que devemos prestar toda a atenção e ter toda a oportunidade de debate sobre esta matéria. Agora, creio também, e fico satisfeita por ouvir as suas palavras, de que se impõe não fazer uma confusão, e durante alguns momentos essa confusão existiu, e eu não creio que ela tenha sido ingênua, entre a questão da indisciplina e a questão da violência, que eu penso que de facto são questões totalmente diferentes. Creio que a questão da indisciplina é tratada nas escolas, e as escolas vão lidando com ela, ela sempre existiu, vai existir, e as escolas vão lidando com ela. A questão da violência já é uma questão relativamente diferente. O que eu acho que nós temos que ter em conta neste debate é que os dados de que dispomos dizem-nos que o número de ocorrências que existe nas escolas portuguesas é relativamente reduzido. Podemos fazer um debate sobre a forma como essas ocorrências são ou não reportadas. Agora, eu creio que nós também devemos perceber que muita violência acontece na sociedade portuguesa que não é reportada, devemos fazer um apelo a essa denúncia, mas nós percebemos pelos dados que dispomos que a questão da violência em meio escolar não tem necessariamente a ver com a escola como instituição, ou seja, da forma como ela se organiza, funciona com os seus diferentes atores, mas ela parece estar ligada ao contexto social onde as escolas estão inseridas. E, portanto, isto, de alguma forma, leva a uma leitura da violência que acontece em meio escolar como surgindo, de alguma forma, de fora da escola e não sendo necessariamente oriunda daquilo que é a organização da instituição escolar. E eu creio que a grande pergunta que nós fazemos, temos feito nesta comissão ao longo do tempo, é estão as escolas dotadas ou não de mecanismos para desarticular, para menorizar esta violência que vem de fora. Ou seja, se as escolas estão ou não sozinhas em determinados contextos sociais e, portanto, reflete-se dentro do espaço escolar ou nas imediações do espaço escolar uma certa violência social relativamente à qual a escola não tem capacidade de dar a resposta. O Sr. Procurador traz-nos aqui também uma reflexão importante, que é esta ideia da lei da impunidade como sendo a única lei existente em Portugal em matéria de justiça. Certamente este não é o momento para fazer esse debate. Eu creio que acontece em vários setores da sociedade, ou seja, não acontece apenas com a violência escolar. Penso mesmo que, eu não vou falar da crise da justiça que se transformou num lugar comum no discurso político, mas, de facto, eu creio que esta percepção de impunidade não acontece apenas na escola. Mas, de facto, o que eu acho que nós devíamos tentar aqui trabalhar é formas de dotar as escolas de mecanismos
que lhes permitam desarticular esta violência. E é neste sentido que eu faço um apelo ao Sr. Procurador. Ou seja, nós temos a percepção de que é necessária uma articulação entre diferentes atores que se movem no contexto social para desarticular este tipo de violência que depois se manifesta em meio escolar. Mas o Sr. Procurador também em tempos fez um apelo ao reforço da autoridade dos professores. E, portanto, eu acho que este é o momento de lhe perguntar o que é que isto significa. Ou seja, que trabalho é que temos que fazer com as escolas e com os professores no sentido de dotar as escolas destes meios para minorizar a violência. Dito isto, eu creio que é muito importante fazer um sublinhado que seja bastante claro. Eu não creio que a judicialização da vida escolar permita diminuir ou responder à violência escolar. E, portanto, todo o discurso que vá no sentido de judicializar aquilo que são os incidentes em meio escolar, eu não creio que permitam e que sejam a resposta para tentar desarticular esta violência que, de alguma forma, se insere no contexto social onde a escola está. E no fundo, era este o desafio que eu deixava ao Sr. Procurador. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Até a palavra, Sr. Procurador-Geral.
Sra. Deputada, eu começo por esta frase. Confesso que é uma frase que tenho ouvido politicamente de alguns dos seus deputados e confesso que merece o meu inteiro desacordo. Não há Sra. Doutora, vamos então analisar isto. Vamos judicializar a violência escolar. O que significa que o aluno... Sra. Doutora... a vida, se quiser. Vamos fazer a seguinte hipótese. O aluno pega numa cadeira, parte a cabeça à professora. Mas porque é na escola, não vamos meter os tribunais nisso. Mas esse aluno, a seguir, parte a cabeça ao pai, por exemplo. Vamos judicializar a vida familiar. E se, entretanto, a doutora for ao café, peço desculpa do exemplo não, mas outra pessoa, a professora vai ao café e o cliente do café parte-lhe a cabeça. Vamos judicializar a vida nos cafés. Não se pode judicializar nada, a doutora, um ilícito criminal é um ilícito criminal. Doutora, isso eu peço desculpa, isso é uma coisa que eu tenho ouvido e que me deixa os cabelos em pé. O ilícito, doutora, o que se judicializar a vida escolar é óbvio que não. Eu já disse isto 50 vezes, repito mais uma vez. A indisciplina é indisciplina, mal do aluno que não se porta mal, o doutor portei pessimamente quando andava no liceu, como os outros do meu tempo. Agora, o problema que se põe, o doutor, é que um crime é um crime. Então quer dizer, o aluno bate no professor, mas como é na escola, coitada, é a escola, deixa estar. E depois bate no café. Isto não pode ser, isto é uma frase feita, desculpe, é uma frase completamente feita, com toda a consideração que a doutora merece. Sra. Deputada, eu com todo respeito e com toda a consciência que tenho para a doutora, repare, se eu disser aqui, vamos judicializar a violência doméstica, os doutores caem aos gritos contra mim, não é? Agora, se o marido bater na mulher, deixe lá, e são assuntos lá privados. O que é que as senhoras deputadas me dizem? Sim. Quando o Bloco de Esquerda diz judicializar, estou farto de ouvir essa frase, eu agora digo assim, agora vamos judicializar a violência doméstica, vamos judicializar a violência nos hospitais, vamos judicializar a violência nos cafés, mas judicializamos o quê? Ou Sra. não há, olha, Sra. não há sentido, eu deixo-me que liga com toda a franqueza que costumo utilizar, não há judicialização, não deixa de haver. Há factos que são disciplinados, há factos que são civilizacionais, e esmagadora maioria são civilizacionais. Olha, tem aqui uma queixa de um aluno muito engraçada que diz assim, está acostumado a só falar nisso, toma a nota de uma coisa que eu lhe digo. É que não acho bem que o diretor seja o único que fuma na escola e seja o único que traz o carro cá para dentro. E eu, claro, só mandei uma carta a dizer agradeço a sua colaboração, mas respondi. Quer dizer, é evidente que o procurador não vai ver se o diretor fuma ou se... Agora, doutor, um ilícito é como a história da... Peço desculpa trazer aqui um exemplo. Uma história da corrupção. As pessoas aceitam corrupção em algumas coisas, noutras já não há corrupção. Doutor, a corrupção é um crime que sempre se verificar requisitos do Código Penal, existe. O ilícito criminal, a agressão física, as ofensas morais, existe. Agora, o doutor pode poder-me dizer assim, através de medidas, como o doutor estava-me a dizer, reforço dos poderes dos professores, da autoridade, etc., pode-se evitar-se, tudo bem, mas eu não me meto na questão da política de educação. Agora, o que eu digo é assim, um crime é um crime. Uma agressão física, o aluno que empurra a professora, doutora, e que parte a professora à perna e vai para o hospital, é um crime de ofensas corporais. O aluno que chama este nome, aquele, que ofende publicamente, o professor, ou ao contrário, tem aqui a questão ao contrário, de pais contra, já começava, as pessoas estão a responder, e depois a violência gera a violência. Um crime é um crime, quer dizer, o crime é indiferente. Agora, o praticar na escola, a pedido da procuradoria, o crime é público, é esse um problema importante, sendo público, tem que se participar. Mas não era, mas é público. Como a violência doméstica, eu não vejo... Mas diz-me claro, e depois diz, é preciso judicializar.
Não, desculpa, eu não tenho desculpa, mas não tenho desculpa.
Sr.
Deputado, sim, sim, Sr. Deputado Ana Drago, se é para clarificar.
Eu com certeza não me expliquei bem e lamento imenso que isto tenha acontecido. Não penso jamais, o Sr. Procurador, que eu estou aqui assim a fazer a apologia de que haja crimes que fiquem impunes ou que crimes que não sejam denunciados, porque eu creio que isso está completamente longe daquilo que foi a exposição do meu pensamento ou das reflexões que eu lhe sugeri. O que eu lhe disse foi se faz sentido, no contexto de mistura entre indisciplina e violência escolar, judicializar a vida da comunidade escolar. E isso o Sr. Procurador já teve a oportunidade de dizer que não. O apelo que eu lhe fiz era exatamente que nos desse pistas para o reforço ou a capacidade das escolas de lidar com a violência. Jamais suspender em espaço escolar aquilo que é o Código Penal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Sr. Procurador.
O que é um crime, Sr. Doutor, está previsto nos códigos. E, portanto, o que eu quero dizer é que um crime seja onde for praticado. Quer dizer, um crime de agressão física, partir a cabeça à professora, é um crime na escola, é um crime no café, é um crime não sei onde. E quando fala de judicializar, eu fico na dúvida, é evidente, faça-me a justiça de pensar, minimamente me conhece, que eu nunca na vida me passei para a cabeça judicializar a vida dos alunos. Andar aqui atrás dos alunos, a ver coitadinhos, põe uma pulseira, por amor de Deus, eu repito, deixa os alunos portar-se o bastante mal quanto basta. Agora, quando cometem um crime, têm que ter a noção que um crime é um crime. É porque esse facilitismo, sem eu ir mais longe, o facilitismo está na causa disto tudo. A violência escolar está em Portugal, começou a crescer, por causa do facilitismo. Facilita-se tudo. E se ainda vem uma voz autorizada, como um senhor deputado, ou um grupo parlamentar, ou dois, ou três, e é meio diferente do caso, dizer alto aí, deixa lá os tribunais que transfiram isto, coitadinhas das criancinhas. Então onde é que vão se parar? As criancinhas têm todo o meu respeito e consideração, que o senhor disse, das comissões de menores, é aquilo que eu defendo. Mas quando passar... Sabe porquê? Porque o crime, a violência, o doutor abordou esse aspecto e tem toda a razão, a violência vem de fora para dentro e de dentro para fora. Quer ver como? Olha. Vem de fora para dentro que há grupos aí em certos bairros de Lisboa que vão às escolas, tiram tudo quanto os miúdos têm, os pais já não deixam levar coisas, até os ténis levam, às vezes ficam descalços e levam. E também há o contrário. Quando acaba, o aluno se porta muito mal, torna-se o chefe da claque, não é? E a partir de chefe da claque, quando acaba o tempo escolar, ou porque chumbou, ou porque terminou o tempo, passa para o bairro. E se for num bairro problemático, passa de chefe da claque para chefe do gangue, ou aprendiz de gangue. Isto é uma coisa que eu não descubro, pobre, isto é assim que acontece. Passa, isto é uma experiência que existe a muito lado. Né? Olha o que está a acontecer em França. Passa de chefe da claque para chefe do gangue. E nós temos que aí parar, Sra. Doutora, esse tipo de violência. Parar com umas medidas suaves, com enfim, mas parar.
Não, não, pelo amor de Deus. É que a sala tem poucas condições acústicas e basta haver duas pessoas que conversem, o que é uma coisa normal para ser ensurdecedor. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e depois desta oriental discussão, as questões são cada vez menos, mas eu ia esquecer as reflexões gerais e colocar-lhe 2 ou 3 questões, Sr. Procurador, e saudá-lo pela sua disponibilidade e por tudo aquilo que disse acerca desta matéria e na altura em que o disse. Aquilo que eu começo por dizer não foi dito aqui ainda hoje, mas que me parece ter sido um momento perigoso de, eu diria quase, de caldo cultural ótimo para a generalização da violência. Se nós pensarmos relativamente ao nosso relacionamento com os filhos, nós sabemos como progenitores que se a nossa relação se fragilizar para algum dos lados, ela pode determinar o nosso relacionamento e o nosso comportamento, melhor ou pior. E há um momento da vida dos docentes em Portugal, que foi um momento complicadíssimo, de uma ausência de descredibilização da função social do professor, do funcionalismo público na generalidade e particularmente do funcionário docente e até de alguma desvalorização do funcionário não docente nas escolas, e eu não tenho dados para aquilo que vou dizer em seguida, mas não sei se o momento crucial da violência também não teve aí um momento importante de uma óbvia e clara subida desse mesmo caldo de violência. Quanto àquilo que é o conhecimento desta Comissão, e eu quero contrariar totalmente aquilo que foi a leitura da Sra. Deputada Fernanda Afenceira, eu também tenho feito as minhas visitas às escolas. E ao contrário da Sra. Deputada, tenho uma ideia exatamente contrária. Eu recordo que esta Comissão, eu recordo que esta Comissão teve um apelo, não foi um convite, foi um apelo para que se deslocasse a uma escola em Lisboa. E eu não vou referir a escola, nem o bairro, até porque ele foi objeto de uma reportagem recente. E todos nós, deputados que estivemos nessa escola, ouvimos com grande preocupação as histórias todas que nos foram contadas. E não eram histórias de indisciplina, eram histórias de violência e estávamos perante crianças, não eram jovens adultos, eram crianças. E, portanto, eu acho que corremos sempre o risco, em matérias desta natureza, de sobrevalorizarmos as ações de indisciplina, tratando-as como se fossem violência, ou desvalorizarmos as ações de violência, tentando torná-las sinónimo de ações de indisciplina. E, portanto, acho que a medida certa para esta leitura é, de facto, cada vez mais necessária. Eu, só por mero acaso, assisti a esta reportagem há 24 horas, talvez até há menos horas, sobre um país europeu onde o insucesso é praticamente inexistente. E falando-se naquela escola, porque os problemas da violência juvenil não estão nem guardados, nem sem nenhuma tragédia divina, nem nenhuma decisão do Olimpo para que aconteçam só em Portugal, estão noutros países europeus.
Terminou o seu tempo,
senhora. Vou terminar, senhor Presidente. Dizia-se exatamente isto. Os problemas de insucesso foram tratados naquela escola. E quando foram resolvidos os problemas de insucesso, foram resolvidos os problemas de violência. O que eu gostaria de colocar ao Sr. Procurador em última análise era que, se possível, não interferindo nas políticas educativas, que me falasse da desvalorização da função social do docente e do funcionalismo público na generalidade, para, de algum modo, entendermos também os casos de violência nas escolas. E as questões do insucesso, relativamente, tratando as questões do insucesso, se nós não teremos também a tratar as questões da violência nas escolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Procurador.
Sra. Deputada, eu posso... Eu tenho aqui tanta carta, tenho tanta suficiência que é... Quer dizer, eu posso ler... Isto são cartas assinadas, as anónimas, arquivo. Por exemplo, um professor diz aqui, o professor diz assim, a certa altura, a violência dos atos praticados, a livre circulação dos agressores, a ausência de quaisquer investigações e ou punições, e a passividade das autoridades contribui para o ser generalizado a novas agressões. Um verdadeiro clima de terror. Isto não é propriamente uma questão de coisa. Depois há aqui queixas de tudo. Por exemplo, há aqui uma queixa de assédio sexual por parte de um professor, há queixas dos alunos. Há aqui toda a espécie efetiva, mas eu queria aqui para ler. Ora bem, agressões, quer dizer, tinha aqui umas para ler de uma pessoa que disse: estou farta de humilhações e não aguento mais. Quero ver, está aqui um outro, só isto então. Termina assim, devidamente assinada, termina assim. Diz assim a certa altura. Margarida, bem, é uma professora, diz assim, porque ela queixa-se que houve, portanto, e diz assim, mas tenho medo, muito medo, já tinha, agora que lhe estar a escrever, ainda mais pela minha filha e por mim, mas tenho que o fazer porque quero justiça, sou uma boa profissional, tal, tal, tal. Ora bem, isto não é o clima de indisciplina, porque eu repito mais uma vez, os casos de disciplina não têm aqui, sou doutora, aqui, isso é que a escola não tem nada a ver com isto. É evidente, não tenhamos ilusões, é evidente que tudo isto é um dominó, quer dizer, eu peço aos seus deputados que sejam, enfim, menos jovens, que pensem como é que se portavam nas aulas. É evidente que eu não defendo o sistema antigo. Não defendo, eu até sou descendente de professor, mas não defendo o sistema antigo. Agora, o sistema antigo do medo do professor não é o caso. Mas eu conheço professores ótimos que estão ao respeito, agora é preciso que o respeitem. Os pais, quando lá foram, tivemos uma longuíssima conversa com o Pavo, não é assim que queira que chame, e não só com esse, mas também. E eu disse, só que os senhores podem ser responsáveis, os professores também não respeitam os filhos. Com certeza, há aqui queixas. Agora, este equilíbrio tem que existir, quer dizer, tem que começar por algum lado. É óbvio, Sr. Deputada, que a falta de respeito está na origem disto. E é evidente que os deputados e os seus deputados, porventura, forem pessoas, não sei se alguns são ou não, sabem que o aluno, se tiver a ideia de que é preciso estudar e não sei o quê para passar, é óbvio que aí porta-se muito melhor. Agora, se é assim, ó, quer lá saber e tal. A partir daí, é mais fácil a disciplina. E é curioso, termino só dizendo isto. Eu recordo com muita nostalgia até os professores que me impunham respeito. Eu também dei 14 anos de aulas numa faculdade. Os antigos alunos convidam-me. Peço desculpa, agora me tenho aqui uma nota pessoal. E dizem-me, o senhor era o antigo mais rigoroso que havia. Mas nós gostamos sim porque levava aquilo a sério. Eu não vejo que a permissividade exagerada... Repito, nunca sou deputado do Bloco de Esquerda. Eu disse uma palavra sobre questões disciplinares. Gostava que isso ficasse claro. Mas um crime é um crime. seja onde for praticado, e isso é evidente que tudo tem um sistema, mas eu o sistema não quero meter em sistemas nenhum. O que eu lhe posso dizer, e orgulho-me disso, aquilo que eu disse teve um impacto positivo, porque há muito mais queixas, há muito menos violência, há casos a ser julgado, há acusações a ser feitas, não são muitos. Fica aqui um problema de estatística que eu não queria deixar de dizer. Eu até lhes forneceria os mapas todos. Mas tem um problema que, seriamente, o Governo está a resolver, que é o problema das informáticas. Eu não tenho ainda uma base de dados. E, portanto, o que é que acontece? Só agora há que começam a fazer a distinção. Porque eu, por exemplo, se eu quiser pedir violência nas escolas ou violência sobre idosos, tudo está registrado como violência, portanto é muito difícil. Só manualmente, só um a um, eu tenho aqui alguns casos, por exemplo, a Polícia Social de Lisboa, que é mais fácil, está mais em contacto, que me distingue a violência escolar, porque a violência entra tudo no mesmo caldeirão, e portanto é muito difícil eu chegar aqui a dizer números. Mas há casos que estão a ser julgados, quer dizer, há casos que vêm dos jornais, há casos que estão a ser acusados e julgados, a vários níveis, professores, alunos. Essa ideia é uma ideia que não é que estamos aqui a intimidar ninguém. Mas se não existir uma lei que puna as coisas, então acho que ainda é pior.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Volto a dar a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que a usa pela segunda vez na qualidade de representante do grupo parlamentar requerente, mas desta vez por 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral da República, gostava de lhe colocar 2 ou 3 questões muito breves e sintéticas, e deixando claro que na intervenção e a matéria que estava por trás desta proposta que fizemos de diversas audições sobre a matéria da violência escolar era sobre a violência escolar e não sobre os fenómenos da indisciplina, que é de facto matéria para outro âmbito de discussão. Bom, mas gostava de aproveitar digamos, alguma das abordagens que aqui já fez, para destacar o seguinte, que é, bom, este fenómeno da violência em meio escolar é um fenómeno gravíssimo, a meu entender, por 2 razões. Primeiro, pelas consequências que tem nas vítimas, do ponto de vista psicológico e todo tipo de trauma que pode desenvolver, na vítima que tem medo até de reagir. Mas, por outro lado, na deformação da personalidade dos próprios agressores, nomeadamente se houver esta sensação de impunidade. Bom, e de facto, depois de ter sido tornada pública esta audição, recebi um e-mail que dizia, bom, sabendo que vai o Sr. Procurador-Geral da República à Comissão de Educação, quero-lhes dizer que, na sequência até do que o Sr. Procurador-Geral disse, que há, às vezes nas escolas, verdadeiros gangues que se vão formando e que depois até extravasam a sua atividade para fora da escola, quero-lhes dizer que numa escola que está identificada, mas que eu vou dizer genericamente, na zona da Grande Lisboa, um grupo de alunos do 5º ano de escolaridade roubou a chave a uma colega e foi assaltar-lhe a casa, numa altura em que ninguém lá estava.
Bom, tenho aqui essa queixa, sou tal. Peço desculpa de interromper, mas tenho aqui.
Bem, pronto. Então, Sr. Procurador-Geral da República, a pergunta que gostava de colocar é que, de facto, o Sr. Procurador-Geral já disse que nas escolas surgem pequenos gangues que depois se transformam em gangues de bairro, armados e perigosos. A isto o Sr. Secretário de Estado da Educação disse que não, que isto não era assim e criticou esta afirmação. Mas o aspecto por onde gostava de ouvir o seu comentário é nisto, é que o Sr. Procurador-Geral disse, bom, que era preciso combater estes ilícitos criminais, não podendo existir um sentimento de impunidade, afirmando que os pequenos crimes não têm sido investigados e que os pequenos ilícitos geram os grandes ilícitos. Ora bom, e é com vista, digamos assim, à prevenção, este aspecto positivo da prevenção. E partilhando esta ideia de que a indisciplina se agrava e gera violência e a violência escolar se agrava e gera delinquência social, que eu gostava de colocar, nomeadamente quanto a criar essa sensação de que há reação perante o ilícito, qual é a opinião do Sr. Procurador-Geral sobre, por um lado, o papel que tem sido desempenhado pelas instituições da reinserção social. E por outro, e perguntava-lhe, fazer-lhe esta, formulada
tempo,
desta pergunta, com, que era um pedido e feito com, aliás, toda serenidade e prudência, que é, se não lhe parece que, e foi matéria que aqui lateralmente já foi abordada, se não lhe parece que valia a pena, com seriedade, com profundidade e prudência, fazer um debate para suscitar a questão da idade, da imputabilidade e inimputabilidade. Parece-lhe que vale a pena,
tem concluir,
com serenidade, fazer este debate?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Procurador.
Bom, Sr. Deputado, começando pelo fim, compreenderá que eu não vou responder a isto por razões... É claro que o problema da imputabilidade vai expondo-se. O Sr. Deputado sabe que a maioridade era aos 21, passou para os 18, os casamentos já tiveram várias idades, depende das civilizações, das latitudes, das épocas, não é? Casam mais novo, mais velho, as mulheres já casam aos 14, agora por causa das igualdades aos 16. Quer dizer, tudo isto tem uma... Eu penso que sim, que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para discutir as idades e as imputabilidades. Compreenderá que o Procurador que vem aqui só falar de escolas, hoje não vou pronunciar sobre isso. Se alguma vez a Assembleia da República quiser me pôr esse problema, terei todo o gosto em pronunciar, também tenho uma ideia na cabeça sobre isso, mas neste momento não vou dizer qual é. Só porque não faz parte do programa e não quero dizer agora a minha opinião. Mas realmente os tempos evoluem, quer dizer, e as pessoas cada vez ficam mais adultas. Bom, Sr. Doutor, no que diz respeito à prevenção, é fundamental a prevenção. Eu tenho aqui, não vou, aliás, o tempo não dá, para tanto sou sempre, mas tenho aqui, por exemplo, a Procuradoria da Cidade de Lisboa. Há bocado um Sr. Deputado perguntou, mas não respondi, se pensava fazer isso que se fez aqui na área de Lisboa, que foi em Sintra, até adiante já, noutros lados. Penso fazer noutros lados. Também já fiz, no meu, uma equipe especial, já apresentou um relatório sobre as crianças institucionalizadas. Isto é uma questão de prevenção. Como é que estão? Porque, Sr. Deputado, crianças institucionalizadas, miúdos, 7, 8, 9 anos, estão em casa... Personalizados do Estado, neste momento, mas o grupo já apresentou trabalho, já apresentei o trabalho ao Sr. Ministro de Justiça, ao Sr. Ministro de Trabalho, e já a imprensa falou nisso. Estas crianças institucionalizadas foi preciso ver em que situação estão. Quer dizer, como é que esta... Porque há crianças que às vezes são quase que abandonadas, as mesmas peças de pobre, ficas aí, tanto já ninguém te adota porque já não tens a idade que és, ou porque tens uma maleta qualquer, bem... E isso aí gera muita coisa que não é aqui chamado. Mas, portanto, a prevenção é fundamental. Eu recordo, por exemplo, que essa história, já agora de Sintra, até começou por uma história que foi nos jornais, que é dizer, há um gangue que mata um, e o outro gangue, tive informações confidenciais, mas seguras, estava-se a preparar para matar outro, e a Sra. Procuradora de Cidade de Lisboa, de acordo comigo, falou com a GNR, PSP, isso foi uma coisa que veio nos jornais todos, portanto não é segredo nenhum, estiveram presentes no funeral e evitaram ali o que seria mais uma morte, pelo menos, ou pelo menos era a informação que a PSP, a GNR e o Ministério Público dispunham. A prevenção consiste nisso, doutor, em evitar até onde possível essas coisas. Agora, o senhor pergunta-me como. Ora bem, a cooperação com as instituições não é ainda perfeita. Eu penso que... se pode aperfeiçoar. Mas eu tenho aqui, é engraçado, percebi já há bocado disso, da Procuradoria Cidade de Lisboa, dizer a nossa articulação com o Ministério da Educação está neste momento muito melhor. O que me deixa esperançado em que os organismos lidem melhor neste momento com o Ministério Público. É o que eu posso dizer neste momento sobre o tema. E agradeço ao Sr. Doutor ter o Grupo Parlamentar, Sr. Doutor, tido a ideia de ouvir cá, tenho todo o gosto, já disse isto várias vezes, digo isto honestamente, sinceramente, tenho todo o gosto em vir cá, seja do que for, para a semana volta cá com umas coisas mais complicadas do que esta, mas é sempre um gosto vir aqui.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Nós vamos entrar na segunda e última ronda. Há 13 senhores deputados inscritos, há 30 minutos disponíveis e, portanto, eu vou ser generoso, dou 3 minutos no máximo a cada uma das intervenções. E nesta segunda ronda, ao contrário da primeira, para quem se familiariza pela primeira vez com as regras da nossa Comissão, o Sr. Procurador responde no conjunto a todas as intervenções. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República e cumprimentar também o cidadão Pinto Monteiro, meu conterrâneo. O Sr. Doutor já fez aí uma... referindo-se a uma carta da Guarda. E eu quero ser solidário com o Sr. Procurador. Eu também, quando era jovem, também fiz as minhas tropelias. Não sei se é uma questão só da Guarda, mas também fiz as minhas tropelias enquanto aluno. É talvez um problema de altitude.
Sr. Deputado, somos solidários na pronúncia.
Exatamente. É exatamente uma questão que tem um pouco a ver com a nossa terra, que eu também queria colocar aqui ao Sr. Procurador. Eu sei que o Sr. Procurador continua a visitar a sua aldeia, Porto Velha, continua a acompanhar os problemas do Distrito da Guarda e do interior, e a minha questão era se o Sr. Procurador tinha dados que sustentem que este problema da violência escolar é um problema das áreas metropolitanas, é um problema urbano ou é também um problema rural. E se existem dados que, dada
a devida proporcionalidade, em função do número de alunos que existem, se este fenómeno, de facto, também existe nas zonas do interior, e se também há alguma urbanidade que hoje vivemos nas nossas terras, com o despovoamento dos nossos agregados populacionais mais rurais, se este fenómeno também tem aí um potencial para crescer. Era esta, basicamente, a minha pergunta. Muito obrigado, Sr. Procurador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador, Sr. Procurador utilizou uma palavra engraçada, que é a palavra facilitismo. E eu creio que tem razão. Tem razão. Existe facilitismo e existe facilitismo em particular no sistema de justiça. Ou seja, esta sensação de impunidade que existe na sociedade portuguesa deve-se à dificuldade que o sistema judicial tem em lidar com violências que estão absolutamente patentes ou que estão escondidas e escondidas pelo medo da denúncia. E, portanto, eu acho que é sobre isto que devemos falar. Quando o Sr. Procurador é convidado a falar nesta comissão, de alguma forma nós procuramos perceber não exatamente o que possamos fazer no sistema judicial, não é o papel desta comissão, mas o que podemos fazer nas escolas. E era essa, de novo, a questão que eu lhe colocava. Mas, acima de tudo, gostava também que o Sr. Procurador pudesse esclarecer algumas das suas afirmações. Há tempos, disse-nos que havia crianças de 6 anos que iam para a escola com armas de 6 milímetros, será assim? Eu acho que era importante nós termos dados, exatamente, eu acho que era importante nós termos dados sobre a presença de armas, seja armas brancas, seja outro tipo de armas, nas escolas e que dados é que o Sr. Procurador tem. Mas é também importante perceber que resposta é que está a dar o sistema judicial e, portanto, que medidas é que o Sr. Procurador tem implementado ou acha por bem implementar. Dito isto, gostava também de perceber que tipo de articulação é que a Procuradoria pensa fazer com as escolas de modo a minorar este problema. Sabemos que na sociedade portuguesa há muitas armas ilegais, que elas circulam fora da escola e depois chegam à escola. É preciso perceber como é que o sistema judicial está a lidar com o problema da criminalidade nas áreas urbanas e como os jovens têm acesso a estas armas. Eu creio que, para além da questão das escolas, esta é também a sua responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Procurador, muito, muito telegraficamente, gostava de pôr-lhe uma questão sobre como classifica, em termos de ilicitude, o chamado fenómeno do bullying, que estabelece, efetivamente, conflitualidade entre pares e pressupõe condutas intencionais, repetitivas, sistemáticas, onde há uma exploração em termos de desigualdade de poderes, tamanho, idade, enfim, o estatuto social, em relação às vítimas. Como é que, em termos desta ilicitude e neste fenómeno da violência escolar, me pode classificar o bullying, o chamado bullying? Depois, outro problema que é este. Em relação a esta dispersão da violência escolar, naturalmente esta situação pode levar-nos a pensar no que se criará a jusante desta problemática, nomeadamente em relação aos jovens com menos de 16 anos, que nessa idade naturalmente não cometem crimes, mas cometem atos passíveis de ser qualificados como crimes. O Tribunal de Família e Menores tem a possibilidade de aplicar as chamadas medidas tutelares educativas, a administração, o trabalho para a comunidade e, em último caso, o internamento em centros educativos. E razão para lhe fazer uma pergunta em relação àquilo que é o Instituto de Reinserção Social e os centros distritais de reinserção social. Acha que, efetivamente, num processo que, muito mais do que punir, pretende reeducar para a cidadania em termos de recuperação de jovens, acha que os centros de reinserção social estão equipados, nomeadamente em termos de recursos humanos, para responder a este novo desafio que lhe advém desta temática? Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Eu iria repetir uma pergunta que há pouco coloquei e acrescentar-lhe outras duas. Uma delas prende-se com os territórios. Se o Sr. Procurador tem alguma informação que lhe permita dizer-nos da generalização da violência ou se esta generalização está, de algum modo, contida em alguns territórios no país. Mais do que a questão da urbanidade ou ruralidade. A outra questão prende-se com as queixas sem seguimento. Como o Sr. Procurador disse, e nos contactos sentidos com as escolas, há medo. Mas há medo, não é um medo fantasmagórico. É um medo com os pés na terra. Um medo de que se saiba que houve violência na escola e das consequências que daí advêm. Um medo de que a escola não seja selecionada e perca alunos. Um medo que o professor em questão possa ser marginalizado. Um medo, então, um conjunto de medos que não são fantasmagóricos. Para além disso, é muito difícil, porque os conselhos diretivos fazem, eu estive em contato com alguns que afirmaram isso, que a coisa se resolva no seio da escola e que não passe para o Ministério Público. Mas vamos imaginar que ela passa. Passa por decisão do professor isoladamente ou passa por decisão dos pais da criança objeto da violência, porque também há violência perpetrada por professores relativamente aos jovens. Como é que se entende que em casos de grande debilidade económica as pessoas fiquem 3 meses e 4 meses à espera de apoio judiciário e que, entretanto, a situação de violência ocorrida no meio do ano depois passe para a esfera e seja esquecida no ano letivo seguinte? Que medidas pode o Ministério Público tomar para que isto não aconteça? Estou a falar de casos concretos. Outra e a última questão. Medidas preventivas. Numa reunião que tive com alguns elementos da Escola Segura, foi-me dito que a Escola Segura trabalha no exterior, ainda bem que não há problemas, porque se houvesse problemas não havia condições para os resolver. Estou a lembrar de um distrito, com milhares de alunos, 25 estabelecimentos de ensino e dois carros. Portanto, isto é perfeitamente impossível. Que medidas preventivas, por parte da Procuradoria-Geral da República, podem ser tomadas em articulação Escola Segura no exterior, escola em prol da Escola Segura no interior, para que estes focos de violência fiquem só pelos focos de disciplina e nós possamos ficar todos mais tranquilos, mais descansados, quer como deputados, quer como pais, quer como cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu queria registrar, de facto, aquilo que acho que já se pode afirmar como uma conclusão desta vinda do Sr. Procurador-Geral da República, que é a postura de equilíbrio que o Ministério Público afinal tinha e que parecia não ser assim tão real daquilo que foi a exposição que o CDS fez. Mas o CDS acabou por dar conta também da verdadeira intenção que tinha com este cavalo de Troia, aliás, esta tese que o CDS aqui nos trouxe, que a disciplina gera violência escolar e a violência escolar gera violência fora da escola, transformaria a escola na origem toda a violência, transformaria a escola na origem de toda a violência e é uma tese que nós não partilhamos por completo. E a utilização por parte do CDS destas questões para vir bater então no centro da questão que é a idade da redução da idade da imputabilidade, da inimputabilidade, obviamente que da nossa parte tem toda a oposição e parece-me que esta posição que o Sr. Procurador aqui trouxe de equilíbrio naquilo que é a intervenção do Ministério Público, naquilo que é o Ministério Público diz respeito e da intervenção da escola, do espaço escolar, dos professores e das políticas educativas naquilo que diz respeito a esse plano é uma postura de equilíbrio que nós partilhamos. E obviamente que partilhamos esta posição, sobretudo naquilo que diz respeito ao combate de situações que não são generalizadas de violência e daquilo que são situações de criminalidade, obviamente, que o Sr. Procurador já aqui manifestou, quer dizer, ninguém estava à espera que todos os alunos, ou a maioria dos alunos das nossas escolas, levassem para a escola facas e pistolas e outro tipo de armas, e portanto, e há situações, como residuais que são, precisam de respostas que certamente não são respostas generalizadas para a questão da violência escolar. Mas há uma questão que queria colocar aqui e que julgo que resulta um pouco da reflexão que foi sendo feita, que é esta. Há alguma identificação com aquilo que são fenómenos, situações de violência em meio escolar, com situações de inclusão em meios violentos, ou seja, aquilo que são zonas caracterizadas como zonas problemáticas do ponto de vista da criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada e violenta, têm depois uma repercussão nas escolas desses meios. E resultam também, noutras situações, com aquilo que são fenómenos do ponto de vista social mais complexos. Quer dizer, com situações de crianças que são deixadas ao abandono pelos pais durante um dia inteiro que estão a trabalhar, e que deixam as crianças, que são criadas ao abandono e neste tipo de contextos, e sobretudo em contextos violentos, obviamente que estas situações potenciam os fenómenos de violência. E a questão que queria colocar ao Sr. Procurador-Geral é esta. As medidas de combate a estas situações de violência organizada e, sobretudo, situações de criminalidade violenta, no entender do Sr. Procurador-Geral, teriam ou não efeitos positivos naquilo que são a redução destas situações mais episódicas de violência mais agravada no âmbito escolar e da intervenção do Ministério Público poder ter melhor repercussão pela via do combate a esta criminalidade, que não diz respeito propriamente aos menores.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, muito rapidamente, até porque já é a terceira intervenção, eu não vou responder ao Sr. Deputado João Oliveira, porque está cá o Sr. Procurador-Geral da República, mas devo dizer que, digamos, citei o Sr. Procurador-Geral da República e não me apropriei de uma declaração que é do Sr. Procurador-Geral da República, quando diz que os pequenos ilícitos geram os grandes ilícitos, e isto a propósito, precisamente, da necessidade de se investigar esses pequenos crimes praticados em meio escolar. Portanto, estou a ler uma notícia do Público de 4/4/2008. Não me apropriei desta ideia que é do Sr. Procurador-Geral da República. Mas, sobre esta matéria, gostava de lhe colocar duas questões muito concretas. A primeira é a seguinte. O Sr. Procurador-Geral da República disse que estes fenómenos de violência nas escolas são crimes praticados nas escolas ou em meio escolar, e eu gostava de lhe perguntar se não considera que poderia ser positivo, não estou a falar de agravamento da pena, mas se esta circunstância do meio escolar não poderia ser considerada, se não seria positivo considerá-la como uma circunstância agravante. A outra pergunta que gostava de colocar, já lateralmente também foi aqui abordada, que é sobre o programa Escola Segura, se de facto tem conhecimento dos meios disponibilizados e se considera que são, primeiro, os adequados, que é o mais importante, e segundo, se são os suficientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Procurador-Geral da República e refletir consigo três questões. Em primeiro lugar, eu compreendo que é uma tendência da sociedade portuguesa, quando acontece um caso específico sobre uma determinada área, tudo se vira, tudo, o enfoque é generalizado naqueles instantes, naquela situação em concreto, e passamos uma imagem exagerada, muitas das vezes. Nós vivemos numa sociedade demasiado exagerada, provavelmente porque somos um país demasiado pequeno e temos demasiada comunicação social, portanto. E foi um bocado o que aconteceu. Lembrava, nós ouvimos depois, pouco tempo depois, durante uma semana ou duas semanas na sociedade civil portuguesa, não passar outra coisa que não seja a violência escolar. Nós recebemos cá o Observatório para a Segurança Escolar, a Unidade de Missão para a Segurança Escolar e a Escola Segura, que nos diziam, com dados objetivos, que 94% das escolas portuguesas, 94% das escolas portuguesas não apresentavam nenhuma ocorrência de violência escolar. Mesmo tendo em linha de conta que, circunstancialmente, algumas delas possam não apresentar, por variedíssimas circunstâncias ou vicissitudes que até agora não foram discutidas. Eu próprio tive a oportunidade de participar em 3 debates sobre violência escolar, em que a meio debate só se falava em violência escolar. E eu questionava uma das participantes ao lado, a diretora das escolas, da escola em causa, e pasmem-se, a diretora da escola dizia: não, eu não tive em 10 anos de profissão, em 15 anos de profissão, em 20 anos de profissão, eu não tive nesta escola nenhum caso de violência escolar. E falo de um distrito que até não é um distrito propriamente pacífico, o distrito de Braga, um distrito com muitos problemas sociais, com problemas de variedíssimas ordens, portanto, que levantam estas questões. Eu saúdo, essencialmente, no seu discurso, aquilo que nós vemos levar desta reunião, de facto, que é a colocação no ponto em que teve de ser colocado, portanto, nomeadamente o Ministério Público, em fim de linha, do papel pedagógico que pode ter tido e que tiveram as suas declarações. E as duas questões concretas que lhe tenho para fazer, a primeira é, no seguimento daquilo que eu lhe disse, se acha ou não que a instituição escola, sendo o espaço que nós percebemos da dimensão que tem e não pode estar, não está fechada à realidade exterior, se não é, de facto, um espaço seguro um espaço de segurança e um espaço que muitas das vezes até é capaz de diminuir o potencial social de conflito que existe no seu exterior. E a segunda questão que lhe coloco tem a ver com dados objetivos. Se sentiu, no momento em que prestou as declarações, aquelas declarações que se tornaram depois, durante os tempos seguintes, na dimensão mediática que tiveram, se sentiu que o que tem acontecido em termos de criminalidade no país, no país e no próprio contexto internacional, se nós temos, não aumentando a criminalidade, se aumenta a gravidade dessa mesma criminalidade, se sente que no contexto escolar, sentiu ou sente que, em termos de dados objetivos nestes últimos anos, que há, eu não diria um aumento, porque não há de facto um aumento, a percentagem, os dados são apresentados, bem pelo contrário, demonstram uma diminuição, se há um aumento dos casos, os casos são mais graves, se há um aumento da gravidade dos casos.
Terminou o seu tempo.
No contexto de escola. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, saudar o Sr. Procurador-Geral e três ou quatro questões que gostaria de partilhar com a Comissão. Se calhar começava por uma pequena história. Eu tenho alguma dificuldade porque eu não vejo o relógio. Se me pudessem desviar esta Câmara, e depois custa-me um pouco fazer este tom de tempo. Obrigado, peço desculpa. Também gostaria de começar com uma história. Tive a oportunidade de receber aqui, em sede do grupo parlamentar, uma associação de pais numa escola aqui às portas de Lisboa, e que me foi dando conta de algumas situações pela qual a escola passava, até me contarem que no final da escola, de facto, um grupo de alunos saía e era acompanhado por um corpo policial até ao seu bairro de residência. E eu, para não serem alvos de ataques, não, para não atacarem, para não assaltarem as lojas por onde passam e não baterem nas pessoas, enfim, com que se cruzam. Ou seja, para dar um pouco o corpo àquela questão que trazia aqui, que é de fora para dentro e dentro para fora, e de facto de como é que um líder de claque de dentro se rapidamente se pode transformar num líder de gangue de bairro, não é? E a grande dificuldade que têm todos os outros para lidarem na escola. E quando confrontava os responsáveis pela escola, como aí não há participações, isso é fora da escola. E eu não acredito que eu, e os testemunhos que os pais me foram dando, é que esses mesmo dentro da escola não fizessem, de facto, actos que, na minha opinião, iam muito para além das questões disciplinares e caíam na área da violência. Eu queria dizer ao Sr. Procurador-Geral que quando ouvi aquela primeira intervenção, pela primeira vez, as suas declarações, que eu senti que era um momento de viragem muito positivo. Porquê? Porque claramente era preciso combater o medo. A experiência que eu vou ganhando ao longo destes 3 anos em visitas às escolas é que os indicadores são o que são porque há muita omissão. E a omissão porque as pessoas não se sentem à vontade, ou porque não querem ou porque têm medo. E eu acho que foi de facto um sinal muito importante que é dado à comunidade educativa no sentido de dizer que o medo não pode ficar impune. E por isso é importante, de facto, que tudo isso que apareceu depois, esse aumento de participações e de mensagens que o Sr. Procurador já deu conta aqui, e que tenham a sua sequência. Ou seja, que todas estas situações que caem na alçada da violência, na alçada da justiça, e não estamos a falar de indisciplina, estamos a falar de delitos criminais, que tenham a sua sequência de forma rápida, para que não se caia também aqui, digamos, naquele exemplo que em outros setores da justiça, infelizmente, a sociedade portuguesa vai vendo que as coisas não se fazem. Porque senão perdemos esse momento de viragem dentro da escola e de facto, era pena que assim fosse. Eu gostaria também de duas questões muito rápidas. O Sr. Procurador disse várias vezes aqui que desde esse momento sentiu que a violência diminuiu. Se tem, de facto, indicadores relativamente a isso, indicadores claros relativamente a isso. E uma outra, eu sei que não pode, poderá ou comentar ou não, mas a verdade é que na ficha eletrónica de participação das escolas, desde 2006...
Terminou o seu tempo.
Bullying, eu estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que o bullying saiu. Ou seja, está diluído, eu não sei quantos itens, mas enquanto item individualizado, ele desapareceu. E não deixa de ser importante, e termino mesmo, que na última vez que esteve, foi, de facto, o fenómeno mais participado de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Manuela de Melo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador, como disse, chegou finalmente a Portugal a violência nas escolas, desde que nós vimos, com certeza o Sr. Procurador também viu, os sementes de violência nos anos 60, que achávamos que aquilo nunca aconteceria cá, mas chegou. Mas, por outro lado, nós temos que considerar também que há uma necessidade de salvaguardar o nome das crianças, dos jovens e da própria instituição, escola pública, que é o outro lado da questão. Por isso, a generalização que geralmente se faz é falsa, é perigosa e ela própria induz sentimentos de medo direcionados a não se sabe quem. porque o medo continua a não saber por causa de quê ou de quem. Eu diria que é evidente que a primeira atuação tem que ser da própria escola e da sociedade, mas não há que ter medo da judicialização. Quando se trata de casos de violência, é óbvio que cai diretamente na sua alçada. E aí eu vou às perguntas. O Sr. Procurador disse que cumpriu um dever quando fez as reuniões com os pais, e evidentemente que esse dever já deu resultados. O número de queixas cresceu. Mas para que o sentimento de impunidade realmente não exista, o que eu queria perguntar é, e a atuação do Ministério Público? O que é que nos pode dizer sobre a atuação do Ministério Público? Por exemplo, das queixas, poucas ou muitas, que foram apresentadas, eu não digo agora, nos últimos anos, que foram apresentadas, o que é que aconteceu? Foram todas investigadas? Quantas é que foram arquivadas? Quantas é que chegaram a tribunal? Que tipo de sentenças, com as leis existentes, é que foram dadas para que essa impunidade não tenha uma base de suporte muito forte? E depois, há outra área, não é preciso só ver queixas, o próprio Ministério Público tem capacidade de investigar quando acha que está em causa alguma coisa de importante, fê-lo para o caso do Apito Dourado, fê-lo para o caso da Câmara Municipal de Lisboa. Eu pergunto, há algumas diretivas que o Ministério Público tenha dado aos seus agentes no terreno, no sentido da celeridade, quaisquer outras normas com respeito pela independência dos juízes? E depois disso, já foi, digamos, pensada a hipótese de criar também, tal como naqueles casos, por exemplo, do Apito Dourado, um grupo de trabalho, sobretudo quando as coisas atingem a gravidade que o Sr. Procurador ele próprio definiu como sendo os gangues que começam dentro da escola? Eram isso as perguntas que eu gostava de fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Procurador e saudá-lo exatamente pela preocupação que pôs nesta situação. Situação esta que já se arrasta desde 2001 e que infelizmente foi mais banalizada naquele episódio que todos nós, que já passaram praticamente 3 meses, mas que todos nós fomos invadidos nas nossas casas do saldo telemóvel naquela escola do Porto. Mas depois de terminados todos estes debates nos média, esquecidas as declarações dos responsáveis, eu francamente, exceto as questões que o Sr. Procurador tem levantado relativamente aos ilícitos criminais praticados por nós, exceto o medo que se foi perdendo em algumas das escolas por parte dos responsáveis e começaram a dirigir-se e a apresentar queixas, eu francamente, como não confundo indisciplina na escola com ilícito criminal, a única coisa que eu francamente tenho ouvido alguma poeira ter sido atirada para os olhos por parte do Ministério da Educação relativamente à prevenção nas escolas relativamente a esta matéria. Mas eu até hoje, e passados 3 meses desde que esta questão foi levantada, eu não conheço qualquer medida, não, qualquer conjunto de medidas, qualquer plano para poder fazer face a estas questões, e estamos a falar de questões graves que se arrastam desde 2001 e que infelizmente não eram consideradas ilícitos criminais e que uma parte da classe política tenta sistematicamente dizer que são problemas de indisciplina. E se os combatemos no âmbito da prevenção, eu pergunto o que é que se está a fazer no âmbito das comissões de proteção de menores? O que é que se está a fazer no âmbito da prevenção nestes bairros mais degradados que, como é evidente, levam as crianças para frequentar as escolas destes locais? E por aí fora. E por isso eu quero saudá-lo, porque foi exatamente o senhor que levantou esta questão. Está bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar, em primeiro lugar, o Sr. Procurador-Geral da República pela sua disponibilidade e pelas informações que aqui nos trouxe. Agradecer-lhe, porque acho que foi explícito em muitas matérias que nos preocupam a todos nós, enquanto deputados, e a mim particularmente, também como professor, porque é a minha atividade profissional. Penso que, no geral, já muitas coisas foram ditas, não queria aqui repeti-las, pelo que farei 2 ou 3 perguntas muito objetivas. Sr. Procurador, tem, de facto, um espaço temporal de agravamento deste problema da violência. Desde quando é que tem a percepção que, de facto, existe esse agravamento? Por um lado. Por outro, se tem alguns estudos que lhe permitam dizer com segurança que no último ano escolar este problema se agravou ou se atenuou. Ou se a dimensão que tem sobre a violência deriva muito das cartas e das queixas que recebe. Porque é preciso vermos com que base falamos sobre esta matéria. Em função disso e das diversas queixas que o Sr. Procurador recebe, que procedimentos é que efetua? Que resultados há sobre esses procedimentos? Porque também pelas cartas que nos referiu, algumas são comentários. Referiu uma sobre a passividade, por exemplo, uma carta que tinha sobre a passividade. Eu pergunto-lhe, aliás, se essa passividade entende que é uma passividade atribuível às escolas ou ao sistema judicial. Quem é que é permissivo, quem é que é passivo perante a violência nas escolas? São as escolas ou é o sistema judicial que é passivo? Estou a perguntar ao Sr. Procurador, tenho imenso respeito, sou deputado, mas... Ou se são ambos. E aí eu estou à vontade para fazer esta pergunta, porque eu defendo claramente que a escola precisa de um reforço da autoridade. Há muito tempo que penso isso, porque não é um problema, ao contrário do que alguns querem fazer pensar, um problema dos dias de hoje. Não é um problema que surgiu de há 4 ou 5 anos atrás. O problema da autoridade da escola, ou a falta dela, que é muitas vezes motivadora de indisciplina, até mais do que de violência, convenhamos, é um problema que existe há muitos anos na sociedade portuguesa e que estará, na minha opinião, por resolver. Há medidas que atenuam claramente e vão no bom caminho para que, de facto, haja alguma autoridade. E quando se está a falar em autoridade, não há aqui nenhum sinónimo de autoritarismo. O autoritarismo é algo que não tem nada a ver com isto. Mas, de facto, a autoridade dos professores e das escolas é uma matéria que merece, cada vez mais na sociedade, uma reflexão. Na escola portuguesa e na escola europeia enquanto todo, embora em Portugal tenha contornos diferenciados. O que gostaria, sobretudo, é de saber o papel do Ministério Público naquilo que lhe chega, como é que faz o tratamento e que resultados é que tem obtido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta minha intervenção final, eu queria apenas deixar bem claro que realmente a violência nas escolas tem sido sempre tratada com grande rigor e grande objetividade por esta Comissão. No meu entender, sem tabus, sem qualquer espécie de tabus, no meu entender também, sem falsas percepções. Posso testemunhar, eu própria tenho sido convidada várias vezes para participar em intervenções, em debates públicos sobre esta matéria, sobre a mediação de conflitos, tenho feito com a maior das neutralidades e, do meu ponto de vista, não há qualquer omissão de informações, fico até preocupada se realmente testemunham omissão de informação por parte das escolas e isso, então, obviamente, deve ser ultrapassado. Para registar que todo o trabalho, as escolas, cada vez mais, não desempenham a sua missão isoladamente, a sua missão de educar e de formar, cada vez mais precisa de parcerias de vários intervenientes, sejam eles quais forem, e obviamente que deixo bem claro que o apoio e a intervenção do Ministério Público para que as escolas cumpram essa missão é obviamente importante. Saliento e valorizo aqui a atitude preventiva que é importante ter e o papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, porque realmente quando falamos destes jovens estão seguramente enquadrados para serem apoiados por estas comissões e a intervenção que o Ministério Público, no acompanhamento destas situações, que está efetivamente, devidamente consagrada na lei. Portanto, estamos todos juntos, então, para proporcionar para que as escolas, todas as escolas, cumpram a sua missão para os seus alunos, todos os alunos. Aliás, uma das frases emblemáticas que eu registei numa das escolas que visitei, e não as andei a escolher, foi que era uma escola que nunca desistia dos seus alunos. E isto dito por vários parceiros que estavam presentes na sala. E esse é que é o caminho. É as escolas não desistirem dos seus alunos, os vários intervenientes não desistirem dos cidadãos para que a sociedade efetivamente melhore. Apenas para terminar, o uso dos telemóveis e a recolha de imagens em vários espaços escolares tem sido também uma das preocupações manifestadas por vários agentes, nomeadamente até o uso das novas tecnologias. E aqui cruza-se com a salvaguarda da proteção de dados.
A Comissão Nacional de Proteção de Dados
terminou
o protocolo recentemente com o Ministério da Educação para sensibilizar as escolas, os professores, para esta proteção de dados, que é a proteção da sua própria vida. Senhor Procurador-Geral da República, qual é a sua, que avaliação faz desta nova forma de exposição que, obviamente, sujeita os alunos a novas formas de violência também?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Procurador-Geral da República e gostava mais do que até levantar muitas questões, mas de partilhar aqui alguma reflexão sobre esta audição que foi legitimamente solicitada pelo CDS e compreensivelmente aprovada por esta Comissão, fundamentalmente com o objetivo de que ela se acabasse por constituir como mais um contributo para a melhoria do funcionamento e da orgânica das nossas escolas, nomeadamente no que diz respeito ao âmbito do tema, da temática desta audição, a violência nas escolas. Mas tenho eu a sensação que repetir que o fenómeno da violência escolar é gravíssimo não resolve o problema. Tenho eu esta sensação, não é? Pode ser só uma sensação minha. O Sr. Procurador-Geral da República disse que não descobriu a violência escolar e nós não podemos concordar mais com o Sr. Procurador, porque naturalmente nós sabemos que existem fenómenos de violência escolar e até por isso mesmo há mais de um ano que nesta Comissão foi criado um grupo de trabalho para acompanhar especificamente esta matéria, esta temática e para produzir resultados no termo do que sejam sugestões exatamente para ajudarmos a minorar esse fenómeno, podermos circunscrever quanto mais melhor, até que um dia possamos dizer que ele desaparece, que a evolução das sociedades caminha para aí e o venha a permitir. E oxalá que sim, nós estamos aqui para contribuir para isso também. O Sr. Procurador-Geral da República assumiu que as diversas situações que vão surgindo no âmbito deste fenómeno acabam por ter um efeito dominó. E por isso, eu pergunto-lhe, o Sr. Procurador acha realmente que é pela via da mediatização que provamos que não metemos a cabeça na areia? E então, nesse sentido, não acha que também devíamos ter alguma preocupação com a dimensão mediática que é dada a boas práticas, a fenómenos exatamente ao inverso, até no sentido de que também essas mesmas boas práticas possam exercer entre elas e sobre si mesmas este mesmo efeito de dominó? Eu gostava de dizer que esta preocupação, que eu acho que é de sublinhar do Sr. Procurador-Geral da República com esta matéria e com esta temática, me parece que seja tanto mais profícua quanto possa contribuir com elementos para que se possam melhorar estas práticas. E era exatamente aí que era isso que eu gostava de lhe perguntar. Que propostas pode partilhar connosco? O que é que acha que pode ser feito até no seguimento de, naturalmente, os procedimentos que o Sr. Procurador-Geral naturalmente fará quando recebe as missivas que nos mostrou.
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
Termino de seguida, Sr. Presidente. Partilhando até esse esquema de acompanhamento e partilhando connosco sugestões em relação àquilo que possa ser feito. E se o Sr. Presidente me permitir, só uma perguntinha, esta já é uma pergunta um bocadinho fora deste âmbito, mas achei curioso que o Sr. Procurador-Geral da República, o primeiro excerto que leu aqui de uma missiva que lhe foi dirigida, era de um professor de Odivelas, devidamente identificado, e que dizia que a única lei que verdadeiramente se cumpre em Portugal é a da impunidade. Como é que o senhor, enquanto Procurador-Geral da República, se sente ao receber uma missiva destas e o que é que isso lhe provoca em si? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Procurador, agora tem
muitas perguntas,
mas também tem 30 minutos.
Pois, para responder. Não é fácil responder a 13 ilustres deputados de uma forma compacta. Vamos ver então o que é que se pode responder pela ordem das perguntas. Sr. Deputado Franco Cabral, obrigado por ser da Guarda, que é sempre um privilégio encontrar gente da Guarda. Devo dizer, até onde pode, a pergunta também é pequena, o seguinte, faz parte do relatório de segurança nacional, não revela que nenhum segredo de Estado, a Guarda é o distrito com menos violência que há em Portugal. isso vem no relatório nacional de segurança. Eu faço parte dessa, enfim, dessas pessoas a quem discute isso, e isso é. É evidente que esse, o ser o distrito com menos violência, é guarda o distrito com menos violência no país, mas não é muito também, tem, em contrapartida, tem tido um desenvolvimento muito pequeno, como sabe. Mas é evidente, respondendo já algumas outras coisas, é evidente que a violência fora da escola propaga-se para dentro da escola. E, portanto, digamos, a guarda a não ter violência cá fora, também é natural que tenha menos violência escolar. Se bem que, curiosamente, uma queixa que tenha é da guarda. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não tenho, já disse isto e repito, eu não tenho elementos absolutamente estatísticos, estou à espera da base de dados que me está prometida há muito tempo, para poder, digamos, responder o distrito tal tem tal. E, por outro lado, as estatísticas não têm distinguidas violências, quer dizer, uma violência doméstica ou escolar, etc., não tem sido devidamente especificada. Como espero que passe a ser, que há uma diretiva nesse sentido. Sra. Deputada Ana Drago, eu respondo à Sra. Doutora, começo já por responder também agora à Sra. Doutora, que no fim, à Sra. Deputada Paula Barros, que me perguntou. Eu devo dizer uma coisa, quer dizer, eu penso, não só respeitando à violência escolar, eu penso que a primeira coisa que tem que haver, se os Srs. Deputados querem punir a violência escolar, querem punir a violência doméstica, querem punir a violência dos idosos, ou querem punir a corrupção, se quiser, a primeira coisa que tem que afastar é criar uma consciência ética no povo português de que isso é punido. Essa é a primeira questão, Sra. Doutora. E o medo de denunciar a corrupção, o medo de denunciar a violência doméstica, o medo de denunciar a violência escolar, isso é a causa pior que pode haver. O que é curioso é que se levanta um coro de vozes, foram pequeno, mas algum, que a esmagadora maioria não diz isso, contra o problema do Ministério Público falar da violência escolar. Eu falei da violência escolar como falei da violência doméstica. Curiosamente, toda a gente aplaudiu. Eu não percebo porque é que a violência escolar tem que estar metida num gueto. Eu não discuto questões políticas, o que eu não posso é meter debaixo do tapete a violência que existe. E se os seus deputados quiserem punir a violência escolar, em primeiro lugar, têm que perder o medo de denunciar a violência escolar. Daqui não saímos. Têm que criar uma consciência ética. Pergunta-me a Sra. Deputada no fim, até o que é que o senhor tem feito? Tudo o que há um ano e tal, Sra. Deputada. O sentimento de impunidade, se a Sra. Deputada me diz isso, eu digo-lhe, com todo orgulho, se alguma coisa fiz até hoje foi fazer diminuir o sentimento de impunidade. Há de me dizer, Sra. Deputada, quem é impune em Portugal desde que eu sou procurador. Diga-me lá uma classe. Toda a gente está a ser investigada, Sra. Deputada. Todos. Tanto me dá que seja violência escolar, violência doméstica, bancos, toda a gente. Não há impunes em Portugal, violência no desporto. Toda a gente o manda investigar. O que é que eu faço para acompanhar? Respondo já a uma série de perguntas. Olha, todas as queixas, para já, tomara eu que me queixassem de todas as violências. O Ministério Público só conhece aquilo que trazem as... Tem que perceber que não temos o Big Brother. Não temos um olho sobre as escolas. Eu tenho que receber as queixas das escolas e depois mandas investigar. E faço, sabe o que é, Sra. Deputada? Faço todas as queixas. Eu acompanho. Quero você dizer o que é que... Manda queixa. Santa Maria da Feira, por exemplo, está aqui um caso. Comunica ao magistrado do Ministério Público competente, o serviço comunica, o magistrado instala o inquérito ou, se for menor, tribunal de 1917, segue-se os trâmites e depois pergunta se queira você dizer algumas acusações já feitas, alguns julgamentos feitos, ou são arquivados, porque prova, não se prova, ou não se encontra elementos, ou prova-se até que a queixa não tem razão de ser. Agora, o que eu faço é aquilo que qualquer humano pode fazer, é interessar pela coisa e acompanhar. Falei com os sindicatos, falei que me pediram, eu nunca pedi ninguém para lá ir, nunca ninguém foi para a Procuradoria, é o meu pedido. São sempre pessoas que pedem audiência. Os sindicatos pediram, a frente pediu, os pais pediram, recebi toda a gente, os pais do ensino, toda a gente. Nunca fiz política nem farei. Agora, todos ouvi, todos disse aquilo que eu pensava, disse-lhe quais eram os ilícitos, acho que os pais saíram dali, digamos, motivados para fazer uma campanha, digamos, pelo menos foi a conversa que eu tive. Agora, é evidente que eu não posso. O facilitismo, disse a Sra. Deputada Ana Drago, que é ela que eu estou a responder. É evidente que o facilitismo não é, o problema não se põe a mim, quer dizer, diz-me assim, debilmente. Mas o que ele deu é este, eu volto a repetir. Mais uma vez, especialmente para a Sra. Deputada, uma coisa é o estudo interno das escolas, não há que interferir nisso. Outra coisa é a violência. E a violência, Sra. Deputada, nunca vai acabar. Sra. Deputada, há bocado, disse no fim que a violência quando acaba, nunca acaba. A violência, se for em Inglaterra, a violência escolar é muito pior que a Portugal. Não é nos colégios privados. E aqui é o fim da escola pública, porque cada vez as pessoas têm mais medo da escola pública. Porque nos colégios privados não há violência. Eu, pelo menos, não tenho queixas dos colégios privados. Há aqui em Lisboa 20, 30 colégios privados. Doutora, mas sou deputado, mas nós estamos aqui para falar de escola pública. Ah, penso eu. Agora, o que é que o Procurador-Geral pode fazer? Pode fazer os possíveis, Sra. Deputada. Os impossíveis não posso fazer. Agora, queixem-se ao Ministério Público, é isso que eu peço aos Conselhos Executivos, porque escondiam as queixas. Eu digo porque eu sei. Queixem-se ao Ministério Público, o Ministério Público recorre aos órgãos de polícia criminal. As diretivas, perguntou que o Sr. Deputado há bocado, até que instruções dá, que diretivas dá. O Sr. Deputado, eu acabei há bocado de dizer, na lei de política criminal que vem no Diário da República, está lá que o Procurador-Geral da República dá preferência e prioridade às violências, entre elas a violência escolar, como a violência doméstica, etc., na altura com grande aposta de todas as organizações femininas ou feministas ou semelhantes. A violência escolar é uma violência que tem prioridade. E hoje já se assiste, nas Procuradorias Gerais Distritais, a começarem a fazer os primeiros mapazinhos, que me vão mandando, embora enfim numa escala introduzida, distinguem da violência escolar, prestando contas dos inquéritos, coisa que eu não tinha visto até aqui. Agora, não me peça o sol e a lua, que não me posso dar. Sou deputado Fernando Antunes, o bowling, é evidente, o bowling hoje desaparece menos porque está metido nas agressões, quer dizer, penso que é essa a explicação, não sei bem qual é a explicação, mas penso que é essa a explicação. É evidente que, repare, essa história não tem que ser encarada, e está a tal distinção entre uma coisa disciplinária e uma coisa... Se é que como é que chama o outro, é o moche, não é? O moche, é isso, o moche. Ora bem, essa coisa do moche existe há muitos anos e fazem aí de vez em quando o moche, sabe, moche para aqui, até onde for uma atividade meramente. Agora, é evidente que se o bowling, se fizerem, como aí é que está o erro, se fizerem o bowling sistematicamente contra o mesmo aluno, é traumatizante e a certa altura, se o aluno for parar ao hospital, será que parou a brincadeira da brincadeira, passa-se um lixo criminal. Quer dizer, é evidente, continuante, é bem integrado. Não é? Agora, repara, o bowling pode ser uma brincadeira com o moço e tal, mas pode ser alguma coisa que traumatiza um aluno. Se for uma perseguição a um aluno ou a um aluno, como já tem acontecido, e casos desses já vieram para a imprensa. Agora, se todos perguntam, por exemplo, se eu sou deputado da mediatização. Ora bem, a mediatização, sou deputado de todos os assuntos que eu levantei até hoje, e que vieram para esta Assembleia, foram 3 ou 4. E levantei-os e voltava a levantá-los. E quando falei da violência escolar, foi em outubro de 2007, pela primeira vez no jornal Tolerância Zero, para a violência escolar. E repara que eu disse isso uns tempos antes, mas depois vi todo o poder político, sou Presidente da República, sou Primeiro-Ministro, sou Ministro de Saúde, muito incomodado com o telemóvel. A história do telemóvel tinha dezenas de histórias piores que o telemóvel. Então, qual é que é o problema do Procurador dizer se alto aí? Parem lá com a violência escolar. Isto está um mau resultado. Qualquer dia temos aí uma tragédia maior. E as pessoas dizem assim, estamos em mediatização. Mas a mediatização é uma chamada de atenção. A comunicação social não precisa ver. Se uma semana fala mais a violência escolar, o problema é que são os jornalistas. Nunca meti com a comunicação social, espero que eles não se metam comigo mais do que é o normal, não é? Agora, o normal acho bem. Agora, porque a comunicação social tem um papel importante. Se a comunicação social entende que deve falar de violência escolar, tudo bem, problema. É da comunicação social que lê os jornais. Agora, a mediatização. Ou sou deputada, se não mediatizasse, se calhar não estava eu aqui. Nem estávamos a falar disso, não é? E se calhar não havia estas conferências todas, não é? Olha, a mediatização da corrupção, já fui a não sei quantos congressos desde 1992, também se deve à mediatização. E eu digo à sua deputada, que eu disse ao princípio, começou a haver a punição da corrupção, começou a haver, sabe porquê, Sra. Deputada? Porque começou a haver a consciência ética de que a corrupção deve ser punida. Como começa a haver a consciência ética, a corrupção pode estar nos bancos ou pode estar no desporto. Como começa a haver a consciência ética de que a violência doméstica não é o marido bater na mulher, é ficar calada. É participar. A Sra. Deputada sabe qual é o país onde, segundo as estatísticas, há mais violência doméstica, a Suécia. Não é... Isto diz a estatística oficial que eu tenho acesso. O que acontece é que na Suécia todas as agressões são comunicadas e em Portugal não são. Quando o ano passado aumentaram 30% dos casos de violência doméstica, Sra. Deputada, não aumentaram coisa nenhuma, eu disse isto perante todas as autoridades. O que aumentou, felizmente, foi a coragem das mulheres portuguesas participarem. É isto que eu quero que aconteça com as comissões executivas. Não percebo porque é que as mulheres aplaudem que eu diga se o senhor devem participar e as comissões executivas parece que está a fazer guerra a alguém. Não há guerra nenhuma, não fiz guerra nunca a ninguém. O que eu entendo é que a violência escolar deve ser participada como a violência doméstica, como a violência dos idosos, que é pior de todas, que o idoso não tem ninguém que ofenda. A pedofilia em Portugal andou caladinha a um canto anos e anos e anos. De repente aconteceu um escândalo, desatou tudo a falar da pedofilia.
As pessoas perguntam o que é que faz o Ministério Público. Quando, pela primeira vez, penso eu, nomeei uma comissão, falaram aí do Pinto Dourado, já nomeei uma comissão, e lá chegaremos, encarregada, tenho que se lançar para uma coisa, de me ver, ainda há bocado disso, as crianças institucionalizadas. Qual é a situação? É um relatório que eu mandei ao Sr. Ministro da Justiça, Ministro do Trabalho. Mas que é a primeira vez que se faz isso, quer dizer, agora. Eu não posso nomear comissões para tudo a ter direito. Agora, pela primeira vez, começa os procuradores já distritais a mandar-me os casos de violência escolar, como me mandam de violência doméstica. Continuando. Doutor Paulo Carvalho. Os pequenos ilícitos eram os grandes ilícitos, não há dúvida nenhuma que geram os grandes ilícitos. E repara o que acontece. Ora bem, já é um crime público. E até aqui não era um crime público. E, portanto, a agressão praticada na escola é um crime público. O crime público significa que o cidadão deve participar. Portanto, quando eu digo que os conselhos executivos devem participar, eu não estou a judicializar coisa nenhuma. Estou a dizer assim, senhora professora, seu professor, faça favor de cumprirem a lei. Tão simples como isto. E agora eu pergunto, repito, por exemplo, porque é que se um seu professor for agredido num café por um cliente, é um crime, vai-se queixar à polícia. E se for agredido por um na escola, deve-se calar para não judicializar o problema. Por favor. Agora, a escola segura tem meios adequados. Não sei. Em Portugal penso que os meios adequados, só a gente quer mais meios. Olha, eu nunca me queixei da falta de meios. Porque já vi que não adianta nada. Nós devemos fazer com os meios que temos aquilo que podemos. É evidente. Sr. Deputado, se eu tivesse mais meios, fazia mais. Mas não me é lícito estar sempre a dizer, porque o país também não é um país tão rico, possa ter os meios todos. É claro que a escola segura, se tivesse mais gente e mais meios, faria o melhor, devem fazer os possíveis. Aliás, eu aproveito para dizer aos seus deputados, há um bocadinho, sobre as armas, que no dia a seguir de eu falar das armas do Palácio de Belém, lembro-vos de onde falei, daí tiraram as vossas conclusões, a seguir veio logo a escola segura dizer, afinal, nós já sabíamos, havia 140 armas. Isto é nos jornais, portanto, eu não fiz nenhum. Como é que eu soube das armas? Também esclareço. Peguei, não vou contar aqui a história toda, mas pedi à Comissão, pedi à Procuradoria-Geral de Cidades de Lisboa que, juntamente com o auxílio da PSP, da GNR, de uma socióloga, de um psicólogo, etc., do Instituto de Tradição Social, fizesse uma amostragem de escolas do Distrito de Lisboa. Aqui, Sintra, Loures, se fizeram, encontraram armas. É tão simples como isso. E, aliás, repara, a própria Escola Segura depois vem dizer que havia armas, já tinham 140, se não estou a erro, não me recordo o que é que os jornais diziam. Sou deputado Manuel Mota. Vamos lá ver se eu já me lembro de tudo isto. Ora bem, a questão do telemóvel e as importâncias que todos lhes deram. Isto é o que eu reparo, o problema da comunicação social. A comunicação social, eu repito, a comunicação social é evidente que valoriza ou não valoriza aquilo que entende, quer dizer, não vou meter nesse aspecto, quer dizer, se a comunicação social entende que a comunicação social também vive das vendas, como é evidente, os jornais não são estatais, portanto, têm que se vender, e com certeza os seus jornalistas vão publicar notícias que se vendam, eu aí não tenho nada a dizer quanto à comunicação social. Agora, a comunicação social é evidente que interessa, uma comunicação social esclarecida, isenta, que penso que está a melhorar em Portugal, também não se esqueça que antigamente havia uma censura rígida, a comunicação social, se não tenho razão de queixa, de vez em quando lá diz uma notícia que não é verdadeira, mas pessoalmente não tenho razão de queixa, valoriza alguns aspectos, não valoriza outros, não sei, mas que a violência existe, existe, e nós não podemos meter debaixo do tapete, sei que é um facto. Sou a deputada Luísa Mesquita. A violência é generalizada, não é generalizada? Não, é evidente que o país não tem escolas todas violentas, é óbvio que não é isso que está em causa. Mas nós não podemos esperar que de 20 escolas passemos a 30, e de 30 a 40, quer dizer, eu penso que o problema é o contrário. Nós nunca acabaremos com a violência escolar, nunca acabaremos com a violência doméstica, nunca acabaremos com outras coisas, como a pobreza, etc. Não temos pretensões disso. Agora, o que podemos ter a pretensão é de evitar que aumente muito, porque os tempos correm para aumentar. E aliás, eu vejo isso em toda a Europa, de uma forma geral. De toda a Europa, alguma Europa, curiosamente, a Finlândia, que é dado como exemplo, e que tive a ocasião de ter que estudar a Finlândia. Obrigado. A Finlândia, hoje, começou por um sistema de repressão grande. Não tínhamos ilusões, quer dizer. Começou por um esquema de controle muito grande antes de ir. Ah, finanças, vamos logo aqui trazer, mas já não vou amassá-los com isso. Cá está aqui a área das armas e das pistolas. E depois aqui as estatísticas. Eu posso mandar isso ao Sr. Presidente? Algumas estatísticas agora me aqui trouxeram que não foi possível trazer na altura.
Agora, não há. Agora, o que o medo existe, existe. Eu só reivindico para mim um contributo. É que ajudei a diminuir o medo. Isso tenho centenas de provas disso. Agora, eu repito mais uma vez, peço desculpa ser repetitivo, mas só pode haver diminuição da violência escolar quando houver a coragem, violência doméstica, se quiserem, o exemplo que é mais fácil, quando houver a coragem de participar. Se as mulheres forem agredidas em casa, no presente, se o velho idoso for agredido pelo género, ou pela nora, ou não sei o quê, e coitado, não tiver, tem medo que o ponham fora de casa, então nunca mais a violência sobre os idosos é punida. É curioso, já agora um dado só. Já tenho elementos sobre violência nas escolas. Já tenho elementos sobre violência doméstica aí muito maior. Sobre violência sobre menores, sobre violência nos hospitais. Até agora, eu não consegui elementos. Ou seja, ainda há mais medo de comunicar violência nos hospitais do que outro tipo de violência. Sr. João Oliveira, a disciplina e o crime, a violência em todo lado, isso é uma é um tema que... A disciplina e o crime são diferentes. É evidente que uma pode passar a outra. O aluno atira com o caderno ao ar, né, protesta, diz asneiras, está disciplinado, que não lhe acontece nada. E ele anima-se, não acontece, o executivo não repreende, não lhe dá um dia de suspensão. A seguir, no dia a seguir, atira com a cadeira ao ar, a cadeira cai no chão, continua a ser uma coisa disciplinada. Depois passa à fase 3 e dá com a cadeira na cabeça da professora. Temos aí um ilícito criminal. A coisa por vezes sobe em escalão. Não tenho dúvidas a esse respeito. Sou deputado Emílio Guerreiro. A violência existe, é um facto. Se a violência diminuiu, o bowling saiu. Eu penso que a violência não vai diminuir. A tendência é da violência aumentar. Agora, o que eu penso é que é aquilo que se exige ao Ministério Público é que faça os possíveis para que isso não aconteça. Como? Atuando em todos os casos que houver conhecimento. Participação ou conhecimento direto, se bem que o conhecimento direto pode ser na pequena terra, na grande cidade, não acontece. Atuando de modo a levar ao conhecimento do juiz os casos para julgar. Tenho aí vários casos para julgar ou serem julgados. Peço ao Procurador-Geral e ao seu serviço que acompanhem os processos. Não os deixem morrer no esquecimento das gavetas ou no esquecimento das secretárias. De 30 em 30 dias eu pergunto pelos processos. Como é que está o processo na escola tal? O processo, às vezes recebo, foi arquivado, está para julgamento, está para acusação. Começou agora, de certo modo, isso, porque creio que não se... Começou não quer dizer que seja melhor ou pior do que era. O que eu quero dizer com isso é que se deu relevância à violência escolar. E dando-se como se deu relevância à violência doméstica, não é? Hoje, a violência doméstica é muito mais queixas do que há, porque está a desaparecer o medo. E a autonomia da mulher, a mulher cada vez está mais independente. Portanto, no momento em que os conselhos executivos perderem o medo de participar, é evidente que o Ministério Público pode atuar melhor. Nós estamos sempre dependentes. Sr. Deputado Manuel de Melo, eu ouvi falar da escola pública, e eu penso que a escola pública é que é necessário que estejamos aqui para a proteger, e do grupo de trabalho. Olha, o grupo de trabalho... Como eu disse já mais que uma vez hoje, já nomeou um grupo de trabalho que já apresentou um relatório sobre crianças institucionalizadas. Começou-se por aí, tem que se começar por algum lado. Eu não disponho nem de meios, nem de homens, nem de mulheres, bastantes para criar equipes de todo lado. Eu, aliás, defendo, sou deputada já agora, se me permite, uma coisa mais ampla, eu defendo o seguinte. Eu defendo que o Ministério Público não pode sozinho atuar em certos campos. Deve recorrer a especialistas. O exemplo que a Sra. Deputada falou aí do Pitoral, falou das câmaras. É evidente que nas câmaras eu pedi engenheiros e arquitetos, pedi. Sobre a Operação Furacão, que os jornais falam, pedi técnicos de contas, que é evidente que o Ministério Público não sabe descodificar computadores nem avaliar 2 milhões de documentos. Tenho 25 técnicos que o Sr. Ministro de Finanças forneceu, enfim, também talvez também lhe interesse. Ora bem, eu tenho recorrido, amanhã temos um crime ambiental, pois é de pedir a quem seja especialista. E, portanto, eu defendo esta história de que deve haver especialistas. Por isso, quando houver a revisão de estatutos, peço à Sra. Deputada que preste muita atenção, porque eu vou propor uma especialização do Ministério Público e até na altura está à vontade para perguntar quando é que eu nomeio mais um grupo de trabalho para vir nas escolas. De qualquer forma, deixe-te dizer uma coisa. Sobre as diretivas, ora, aí tem, repara, há campos em que me são extremamente favoráveis. A primeira vez que foi dada preferência às violências fui eu que a dei. A primeira vez que houve diretivas fui eu que o fiz, Sra. Deputada. As diretivas estão dadas, foram enviadas a todos os... Sra. Deputada, não só ao Ministério Público, mas a todos os órgãos de polícia criminal que hoje, perante a lei, têm de seguir as diretivas do Ministério Público. E, portanto, a diretiva dizer assim, deem atenção, preferência à violência escolar. participem, peça que participem, averigüem. Olha, até disse-me algo mais, Sra. Deputada, relativamente aos idosos. Como sei, nas escolas peço aos conselhos, à Comissão Executiva. Eu, nos idosos, pedi à Junta de Freguesia, Sra. Deputada. Falem com a Junta de Freguesia nas terras pequenas. E a Junta de Freguesia, curiosamente, ofereceram-se. Disseram-se, temos muito gosto em colaborar consigo. Participem-me, se caso que conhecem dos pobres, pessoas de idosos são agredidas. Faço só aquilo que posso fazer. Sra. Deputada Helena Lopes da Costa, a prevenção, para já quero lhe agradecer, especialmente a gentileza das suas palavras, que muito lhe agradeço. Nós também precisamos, às vezes, deixe-me agora, que isto é uma matéria tão árida, temos só uns segundos para contar uma história muito rápida. O professor Ferreira Correia foi o homem com quem eu me licenciei, era um gentleman de altíssima categoria. Então o professor Ferreira Correia, que foi depois mais tarde administrador da Gulbenkian, quando o elogiavam de alguma coisa, isto é para agradecer o elogio da sua doutora, ele dizia assim, não é isso, não exagero, não é isso, mas pois, mas diga que eu gosto. De maneira que eu... muito obrigado. É curioso que a violência doméstica não levantou esta celeuma da escola. Porque aí está toda a gente agora. E das escolas, para? O Sr. Deputado tem o mesmo país que eu tenho. Quer dizer, e como o Sr. Deputado tem o mesmo país que eu tenho e tem os mesmos olhos, se prestarem a mesma atenção e objetivamente em casa sozinhos pensarem, a violência existe e nós não podemos dizer que não. O Sr. Dr. João Bernardo é professor, olha, sendo professor, dispensa-nos de falar mais, o Sr. Deputado, como professor que é, sabe isto melhor que eu. De maneira que dispensa-me de ser comentários a respeito, porque como professor que é, não sei onde é que é professor, se é na escola, se é no liceu, se é na faculdade, nas faculdades, a violência nas faculdades não tem havido, na escola aqui em Lisboa? Aveiro. Pois, também deve haver Aveiro, pois, também há, preciso procurar enquanto. Ora bem, o papel do Procurador, pergunta a Sra. Deputada Fernanda Assessera. E o uso dos telemóveis e a proteção de dados. Olha, hoje esteve aqui, houve aqui uma discussão sobre as proteções de dados, etc. Vieram três representantes da Procuradoria-Geral da República. Veio o Vice-Procurador, eu tinha que estar aqui, veio o Vice-Procurador, veio um antigo Vice-Procurador e veio um outro deputado aqui falar sobre a questão de dados. Cada coisa tem o seu sítio. Agora, a tecnologia deve ser usada em tudo, e é o futuro do mundo, em tudo aquilo que ela tem de positivo, quer dizer. O telemóvel, para o aluno, na aula, eu quando venho para algum lado, deixo sempre no carro o telemóvel. Quer dizer, mas é uma questão civilizacional, obviamente, não? O telemóvel não comete crimes. Agora, eu penso que o telemóvel devia haver uma regra qualquer, que ficasse à porta da escola, obrigasse a desligar, não sei, isso é um aspecto que eu nunca me treino, isto é uma... Curiosamente, o telemóvel está a ganhar importância porque apareceu uma imagem que não tem nada especial, acho que nem sei o que é que... Olha, lá está, eu comuniquei, o competente é o Porto, vou perguntando o que é que foi feito isto, provavelmente não acontecerá nada especial, além do aspecto disciplinar. Mas havia o problema, se não havia agressão, deixava de haver. E, portanto, lá foi para o Tribunal de Menores, que concluirá provavelmente que não houve nada e que arquivará, e que não perde nada à mocinha que protestou, se é dizer, veja lá, se não usa o telemóvel, que não vai além disso, com certeza, ao Tribunal de Menores. Agora, o que é que faz o papel da Procuradoria-Geral, do Procurador? A colaboração que eu tenho com todos os órgãos, é da minha parte uma disponibilidade completa e total. Agora, quem determina como é punido os ilícitos é o Ministério Público. A Assembleia da República tem um papel e o Procuradoria tem outro papel e, portanto, punir um ilícito não é papel da Assembleia da República, é papel do Ministério Público e do Procurador-Geral. Aí é óbvio que não abre mão disso. Quer dizer, agora, a colaboração em tudo aquilo que quiserem, quer dizer, a colaboração para mim consiste em todos os órgãos que estejam mais ou menos ligados às escolas colaborarem. Eu comecei por pedir que participassem as escolas dos crimes, acompanho até onde possível, as ações de prevenção da Comissão de Menores merecem uma atenção especial, começamos agora pelos miúdos e vamos mais longe onde pudermos, toda a colaboração possível. Se os seus deputados se lembrarem de qualquer coisa que achem que se deve fazer, por mim, tenho todo o gosto de fazer. A doutora Paula Ramos colocou uma série de questões. Paula Barros, peço desculpa. colocou uma série de questões com interesse, como aliás todas as outras, mas é aquilo que eu já respondi ao princípio, quer dizer, eu penso que a violência não vai desaparecer nunca, como é evidente. Penso que o primeiro passo para a violência é o primeiro passo para toda a punição, não é? E é a consciência ética de que é um ilícito. Não é? Porque a consciência ética dos ilícitos, doutora, a corrupção é mais fácil de dar, até porque durante anos trabalhei nisso. O povo português durante anos, recuando aqui umas dezenas de anos, não tinha noção que a corrupção fosse um ilícito. Toda a gente enganava o fisco na mesa de café, calmamente, contava aos amigos como é que se engana o fisco, e ninguém, doutora, censurava ninguém. Todos governam, ah pá, era pobre, está rico, oh, fazem todos assim. Isto era uma voz popular. Portanto, se a doutora quer punir a violência escolar como a violência doméstica com os idosos, tem que criar a consciência ética de que é crime. E para criar a consciência ética de que é crime, a imprensa aí, contrariamente ao que me pareceu ressaltado a opinião da doutora, aí a imprensa penso que tem um papel importante e a mediatização não faz desaparecer, mas penso que é uma... Não tem, se for bem, uma comunicação social bem feita, pode contribuir para ajudar a combater o fenómeno. Eu não sei, é evidente, não tenho pretensão de ter respondido a tudo, mas guardei estes 2 ou 3 minutos para agradecer ao Sr. Presidente, a simpatia que, aliás, lhe é natural e imanente, e para agradecer aos seus deputados, com certeza as respostas agradaram mais a uns menos a outros, isso é óbvio, quando um dia cá vier discutir violência doméstica, terei outros apoiantes e outros desapoiantes, não é? De maneira que isso faz parte das regras do jogo. Os meus olhos são iguais aos seus deputados, a violência que há com os vossos filhos é a violência que provavelmente haveria com os meus, e, portanto, o país é o mesmo, não há grandes mistérios nem segredos. E penso que ficou claro, e essa é a minha preocupação, porque vi isso dito nas televisões, vi dito nesta casa, que não há nada, como se eu publiqueira com os aspectos disciplinares ou civilizacionais, são os pais, são os conselhos executivos, são os conselhos disciplinares, são os professores, os pais devem dar educação em casa, não tem nada a ver com isso, nunca na vida, todas as questões disciplinares, os arquivos. Aliás, mas respondendo, já contei até cá, de um miúdo aqui, diz, eu queixo-me é que o diretor é o único que fuma nas aulas e tem lugar para o carro e nós não temos e tal. E contrariamente ao que os doutores disseram, que disse aí um dos seus deputados, que era só, não, tem aqui queixas das agressões, que deram origem ao processo de crime, estão, e agora o DIAP, até divulguei no site, por exemplo, está a responder, temos apanhou 5 anos de prisão a mãe de um aluno, preciso ver que não faz. Só que eu não quis intencionalmente, os deputados, estar aqui a contar casos, até porque esses casos deram origem ao processo, estão em seguida de justiça, muitos deles. Mas, de qualquer forma, se acompanharem o fenómeno, vão ver que vai haver condenações. E vai haver arquivamentos, como é óbvio, muitas queixas não têm nenhuma razão de ser. De qualquer forma, foi um prazer estar aqui. Há uma coisa que não por responder, certamente, mas responder a 3 senhores deputados depois não é tarefa fácil. Muito obrigado. Se o Sr. Presidente quiser que responda mais alguma coisa, digam.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Não, eu, pela minha parte, quero lhe agradecer muito a disponibilidade e o tempo que teve para estar presente nesta audição. A maneira muito objetiva, muito franca e muito sincera com que respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas. Isso, aliás, é também, deixe-me dizer-lhe, timbre do seu caráter e da sua nobreza. E quero lhe dizer que, pessoalmente, considero muito positivo a audição que esta Comissão fez com a presença do Sr. Procurador-Geral da República. E, por isso, nós vamos continuar com o nosso trabalho. Vamos ouvir a Sra. Ministra da Educação para a semana. Estou certo que o trabalho da Sra. Deputada Fernanda Aceiceira não ficou facilitado com esta presença do Sr. Procurador, porque com o enriquecimento que fez do conteúdo vai, obviamente, ser mais trabalhoso a elaboração do relatório, mas também já estamos habituados às suas qualidades de criar consensos e de enfrentar os problemas. E, nesse sentido, Sr. Procurador, agradeço em nome de todos a sua presença, desejo as maiores felicidades e nós enviaremos, quando tivermos o nosso relatório pronto, as conclusões também ao Sr. Procurador. Nós fazemos um intervalo de 15 minutos, porque é merecido.